Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós temos quórum, temos ali até assinaturas dos senhores deputados do PSD que só tiveram que ir lá em cima. Temos também o senhor deputado João Semedo que vem para baixo daqui a pouco. Independentemente disso, temos quórum. De maneira que íamos dar início à reunião. O senhor deputado Nuno Melo teve um problema no computador, está a imprimir uma coisa que está a demorar um bocadinho para não atrasarmos muito a reunião. Não estando o Bloco, que é o partido que segue, depois iniciaríamos esta audição com as perguntas do Partido Socialista e depois seguir-se-iam os outros partidos pela ordem, entrando CDS, PP na vez que lhe couber. Bem, eu estava mesmo a dizer que vamos dar início à reunião e a começar as perguntas pelo Partido Socialista, uma vez que não está o Bloco de Esquerda. Como entretanto chegou, Sr. Deputado, senhores.
Eu pedia de facto desculpa aos senhores deputados e à senhora Presidente, mas de facto a minha impressora encravou. E eu tenho aqui alguns dados importantes do ponto de vista cronológico. E se o tentasse de forma manuscrita, não chegaria a tempo. Para chegar a tempo, não faria perguntas importantes para a Comissão. O custo de oportunidade foi esse. Vamos lá.
Então, agora, para não perdermos mais tempo, vamos dar início à reunião, como habitualmente eu vou buscar a nossa convidada de hoje, que é a Doutora Clara Machado. Em nome de todos os senhores deputados que integram a Comissão de Inquérito, queria dar as boas-vindas à Sra. Clara Machado e, para proceder-se como habitualmente, pedi à Sra. que fizesse uma brevíssima resenha curricular. Iniciaremos depois a audição com as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Nuno Melo durante 10 minutos, às quais seguiriam o período de resposta, que eu pedia que fosse também o mais sucinto possível para não arrastarmos muito esta audição. De maneira que dava desde já a palavra à Sra. Faz favor de nos dar então essa brevíssima informação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. O meu nome é Maria Clara Machado. Desempenho funções de diretora adjunta no Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal desde abril de 2002. Portanto, fiz toda a carreira técnica praticamente no banco, onde ingressei em fevereiro de 1979. Por aí podem ver que já não sou muito jovem.
Comecei bastante mais cedo.
Sempre em funções no âmbito do Departamento de Supervisão Bancária, que na altura tinha outra designação, onde desempenhei funções técnicas, embora não no âmbito de inspeções on-site, depois funções de coordenação, de núcleo, de área, até que finalmente fui nomeada diretora adjunta em 2002. O Departamento de Supervisão Bancária tem fundamentalmente quatro grandes áreas hoje. Uma delas é precisamente a supervisão direta, que engloba as funções de supervisão de linha, portanto, quer on-site, quer off-site, e são essas funções de supervisão direta que eu acompanho mais diretamente, portanto, passa a redundância, coadjuvando, naturalmente, o diretor. Sou diretora adjunta, não? Muito obrigada.
Muito bem, obrigada, Sra. Doutora. Vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, por 10 minutos, para colocar as suas questões, por favor.
Sra. Presidente, posso fazer em dois blocos as questões, Sra. Presidente?
Por favor.
Muito obrigado. Agradecer à Sra. Doutora a oportunidade que nos dá. Como sabe, a supervisão é aqui também avaliada, como se compreende, mas para dizer, e à Sra. Presidente e aos seus deputados, que nós já percebemos todos, enfim, que o Banco de Portugal se recusa a fornecer a esta Comissão informações, algumas delas até muito elementares, que nos possam permitir avaliar desse desempenho, ou seja, da supervisão. Parece que neste momento há uma questão pendente a dirimir, infelizmente. E, Sra. Doutora, eu depois de uma descrição cronológica que aqui vou fazer de um facto que deixo por todos, julgo poder demonstrar porquê. E aquilo que o Banco de Portugal receia, fornecendo no tempo útil de vida desta Comissão as informações que esta Comissão precisa. E em relação a esta exposição cronológica de factos que vou fazer, que seria o primeiro grupo de perguntas, em causa, pedir desde já a explicação possível, porque eu com franqueza não encontro. E é esta, Sra. Doutora. Em 10 de dezembro de 2004, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal questionou o Banco de Portugal e pediu informações sobre o Banco Insular, alertando para o seu envolvimento em ilícitos de dimensão internacional. 2 anos e meio depois, em 15 de junho de 2007, a Procuradoria-Geral da República reforça este pedido, insistindo na comunicação ou registro da intervenção do Banco Insular das operações ativas ocasionais registadas em território nacional desde 2004. Ou seja, depois de em 2004 perguntar sobre o Banco Insular, em 2007 reforça este pedido e pede informações sobre o registro de operações realizadas em Portugal. Recordo que, neste meio tempo, a única informação prestada pelo Banco de Portugal ao DCAP, que se saiba, de acordo com informações do Sr. Procurador-Geral da República, foram, em 27 de dezembro de 2004, para, num sucinto parágrafo, afirmar que o Banco Insular não constava de seu registro. Sucede que, em 2 de janeiro de 2008, e sublinho, apenas em 2 de janeiro de 2008, é que o Banco de Portugal informa, pela primeira vez, a Procuradoria-Geral da República, de que em 1 de abril de 2004, pela sociedade Voilpart SGPS, foi feita uma transferência do valor de 11 milhões de euros para a conta do Banco Insular, junto da Caixa Económica Montepio Geral. Tudo isto está documentado. Primeiro pedido de informação, 2004. Primeira informação a dizer que não constava registro, 2004. Insistência a pedir movimentos do Banco Insular em 2007. Primeira informação prestada, 2 de janeiro de 2008. Isto, curiosamente, Sra. Doutora, não sem que antes, em 11 de julho de 2007, o Banco de Portugal tivesse assegurado à Procuradoria-Geral da República, todos estes ofícios estão aqui documentando o que afirmo, não ter conhecimento do envolvimento do Banco Insular em operações ativas realizadas em território nacional. Portanto, Sra. Doutora, veja bem, o pedido de primeiro de informação é de 2004. Em 2007, o Banco de Portugal informa a Procuradoria, atenção, não há registro de operações do Banco Insular em território nacional, para depois, em 2 de janeiro de 2008, quatro anos depois do primeiro pedido, pela primeira vez assumir esta transferência de 11 milhões. O que significa isto? É que, apesar da comunicação do envolvimento... Ah, e sublinho que esta transferência é mesmo anterior ao primeiro pedido de informação da Procuradoria-Geral da República. Bom, ou seja, apesar da comunicação do envolvimento do Banco Insular em ilícitos de dimensão internacional, o Banco de Portugal demorou mais de 2 anos e meio, primeiro a informar erradamente que não havia informação de qualquer movimento, e mais 3 anos a informar pela primeira vez a Procuradoria-Geral da República que se enganara, isto é, da existência de movimentos tendo este banco como origem ou destino. Hoje, Sr. Doutor, soube de uma outra informação igualmente muito relevante, e é essa que me espanta do ponto de vista da supervisão. É que só em 23 de junho de 2008, em 23 de junho de 2008, apesar desta sucessão cronológica de factos que aqui deixei, 4 anos depois, 48 meses depois, 1460 dias depois da informação do envolvimento do Banco Insular em atos ilícitos, é que o Banco de Portugal, pela primeira vez, pede ao BPN, repito-lhe a data, Sra. Doutora, 23 de junho de 2008, pede pela primeira vez ao BPN informações sobre esta transferência, que, como disse, é mesmo anterior ao primeiro ofício do Banco de Portugal. Sendo que, Sra. Doutora, lhe recordo que, entretanto, o Dr. Oliveira Costa já tinha sido substituído pelo Dr. Vaquil. O Dr. Vaquil já dera lugar à administração do Dr. Miguel Cadilho. E o Banco de Portugal, apesar até de um e-mail já enviado, já lá vamos, em 2007, a perguntar sobre o Banco Insular ao BPN, a primeira vez que questiona o BPN é depois de tudo isto, em 23 de junho de 2008. E eu gostava que isso fosse explicado à Comissão, na perspectiva da eficácia da supervisão. Porque como é que é possível assim ter-se em conta a eficácia da supervisão? Mais até, Sra. Doutora, especificando estes pedidos de informações, a Procuradoria-Geral da República tiveram o cuidado de precisar, já em 5 de março de 2008, isto, Sra. Doutora. Portanto, se eu não me quisesse reportar já a todos os ofícios anteriores, em 5 de março de 2008, a Procuradoria-Geral da República já dissera isto, porque nesta data seria o Dr. Vaquil, o tal administrador colaborante, o Presidente do Conselho de Administração do BPN. Não é? Dizia assim, precisando desse pedido da voz de parte: informo de Vossa Excelência de que nos presentes autos se investiga a atividade desenvolvida em Portugal pelo Banco Insular, com registro em Cabo Verde e sem qualquer escritório no nosso país, estando em causa a confusão de interesses com sociedades participadas pela SLN, Sociedade Lusa de Negócios, e financiamentos concedidos a projetos onde se indicia existirem interesses de acionistas do BPN, verificando-se mesmo a realização em Portugal de operações de financiamento realizadas a partir de contas tituladas pelo Banco Insular junto de outras entidades bancárias. Mais informo que os presentes autos têm por objeto a eventual prática de crimes de branqueamento de vantagens de origem ilícita quanto à origem de fundos movimentados pelo referido Banco Insular, pelo que a informação que possa ser recolhida sobre a referida sociedade Voilpart SGPS, ordenante de transferência de fundos do BPN para a conta do Banco Insular junto de Montepio Geral, será de interesse para a presente investigação. Eu sublinho isto porquê, Sra. Doutora? Porque apesar de todo o incumprimento do BPN em relação a todas as perguntas, segundo diz o Governador do Banco de Portugal, durante anos, sobre o Banco Insular e muitas outras, apesar da informação da Procuradoria-Geral da República do envolvimento do Banco Insular em ilícitos de dimensão internacional, apesar do reforço de pedidos de informação sucessivos em 2007, apesar da precisão em março de 2008 na administração do Dr. Vaquil desta transferência específica da Voilpart, a primeira vez, de acordo com a informação que me prestam, se não for verdadeira, a Sra. Doutora me dirá que a Procuradoria-Geral da República questiona sobre esta transferência ao BPN, que o Banco de Portugal questiona o BPN sobre esta transferência, é nesta data de 23/6/2008. Justificação da transferência efetuada no dia 1/4/2004 pela Sociedade Voilpart SGPS no valor de 11 milhões de euros para a conta Banco Insular junto à Caixa Económica Montepio Geral. Eu pergunto-lhe por isso, neste primeiro grupo, Sra. Doutora, como é que isto justifica? Esta demora, se é este o exemplo da prontidão e da destreza do Banco de Portugal no exercício da supervisão, e já agora também, se não são informações como estas, que levam o Banco de Portugal a não enviar a esta Comissão as numerosas informações que nós pedimos, mesmo aquelas que são as mais elementares e que permitirão, porventura, esta Comissão avaliar dessa supervisão. Porque eu recordo, Sra. Doutora, que este Parlamento, a quem os senhores recusam prestar informações, é o Parlamento que decidiu a nacionalização de um banco, coisa nunca vista desde 1975, Enfim, falta saber em que termos devido também à ausência dessa supervisão, pelo menos de forma capaz e competente. E eu deixo também esta questão, deixo-me que diga também, Sra. Doutora, sobre a forma um bocadinho de protesto, de quem se sente aqui prejudicado no exercício do trabalho parlamentar pela falta de colaboração da entidade que era suposto ser avaliada por este Parlamento, que decidiu a negociação do Mengo. E este era o primeiro grupo de questões que deixava, Sra. Presidente.
Senhora Doutora, por favor, para responder.
Relativamente à questão da recusa, da alegada recusa de informações, penso que o Banco de Portugal já fundamentou a razão porque não disponibilizava a informação e os pareceres jurídicos que fundamentavam esse entendimento do Banco. Portanto, eu inclusive... Em fidelidade a esse entendimento, também só poderei prestar a minha colaboração naturalmente, com todo o gosto, dentro daquilo que é o meu conhecimento, mas com as limitações que decorrem do dever de sigilo, porque, no entendimento do Banco de Portugal e fundamentadamente, portanto, tem esse dever de sigilo. Portanto, relativamente à sequência de cartas e ofícios a que o Sr. Deputado Nuno Melo fez referência, eu não tenho conhecimento do último, nem sei em que contexto foi enviado, esse que refere de 23/6. Agora, em relação aos anteriores, posso dar um esclarecimento. Concretamente, o de dezembro de 2004 era um como muitos outros ofícios com pedidos de informação ao Banco de Portugal, com origem na Procuradoria, no Ministério, na Polícia, e que não relacionava em nada o Insular com o BPN. Limitava-se a perguntar se o Banco Insular tem autorização ou pedido para operar no nosso país. Não havia qualquer relação com o BPN, nada mais do que um pedido direto. E como pedido direto, teve, como outros semelhantes, uma resposta direta à pergunta que vinha feita, é de que não tem autorização, nem pediu, portanto, não está registado, não há no Banco de Portugal nenhuma informação, portanto, não está registado no Banco de Portugal. Não está autorizado, o que significa que não está autorizado. Se tivesse pedido autorização para operar em Portugal, também teria sido transmitida naturalmente. A Procuradoria-Geral da República esteve 2 anos e meio sem voltar a fazer qualquer pergunta sobre o Insular. E no ofício de 15 de junho, perguntava-se se o Banco de Portugal, de 15 de junho, tinha conhecimento de que o Banco Insular de Cabo Verde tivesse realizado em território nacional, desde 2004, operações ativas ocasionais. Ora, este ofício, como todos os ofícios neste âmbito, entram pela nossa área jurídica, foi pedido a colaboração das outras unidades de estrutura do Departamento sobre se havia referência ou alguma identificação de alguma operação ocasional no âmbito dos reportes, das informações que nós tínhamos disponíveis, de alguns documentos de inspeção que tivéssemos na altura, e não foram identificados. Daí a resposta que tenha sido dada, que era negativa, e solicitámos um esclarecimento, e esta resposta foi dada a 11 de julho, e solicitámos um esclarecimento, saber se este pedido de aumento estaria relacionado com eventual exercício pelo Banco Insular em Portugal de alguma atividade que tivesse reservada a instituições de crédito. Portanto, não havia ainda aqui nenhuma ligação do Insular ao BPN. Portanto, uma mera pergunta que teve uma resposta, que depois foi respondida em 25 de julho pela Procuradoria, dizendo que o pedido se fundava na existência de indícios de desenvolvimento em território nacional de operações ativas concedidas a favor de residentes em Portugal por parte do referido banco, resposta esta que continuava a não fazer qualquer menção ao BPN ou a qualquer outra instituição de crédito em Portugal. Entretanto, estava a decorrer uma inspeção em curso no BPN e identificou-se uma operação, foram, entre os vários elementos e documentos que são recebidos no âmbito de uma inspeção, no âmbito de uma análise que estava a ser feita de um dossiê recente, porque a Procuradoria pedia operações desde 2004, no âmbito daquela análise, daquele dossiê, daquela data, e porque quem analisa dossiês numa instituição de crédito não olha só para o momento, olha para trás, vê naquele momento e identifica que há uma operação que envolve uma transferência para uma conta do Banco Insular junto de uma outra instituição de crédito em Portugal, portanto, e que teve origem no BPN, e dá essa informação. Entretanto, numa outra inspeção, noutra instituição de crédito, é detectada também uma transferência que não envolvia o BPN para uma conta do Insular e analisadas essas operações, é feita a comunicação de janeiro. E essa comunicação de janeiro é a primeira de que toda a correspondência trocada com a Procuradoria-Geral da República em que aparece a referência ao BPN. Nunca antes, e provavelmente a Procuradoria não teria que a fazer. Entretanto, começam a surgir denúncias, e houve uma que ligou, do princípio do ano, o Insular ao BPN. E, entretanto, nós começamos a seguir a desenvolver as nossas averiguações, a fazer perguntas a Cabo Verde, a fazer perguntas à instituição em relação à qual havia movimentos naquela conta, e começámos aí sim a criar uma suspeita de que pudesse haver algum relacionamento entre o BPN e o Insular que antes desconhecíamos por completo. Porque fazer transferências do BPN para uma conta do Banco Insular não é nada de anormal. Há milhares de transferências de bancos para bancos não residentes. Ou para uma conta ou o facto do Banco Insular ter uma conta numa instituição portuguesa não é nenhum crime, não é? Portanto, a situação foi essa. A carta. Entretanto, o Banco de Portugal já está a recolher informação junto de Cabo Verde, através de movimentos das contas do Insular, e começa a suspeitar de que há relacionamento. Entretanto, na administração do Dr. Abdulbakil, ele vai-nos dando informação sobre isso, até que confirma em termos formais, portanto, o esquema de funcionamento com o Insular. E o problema da titularidade da propriedade jurídica do Insular não era ainda uma questão resolvida, segundo ele nos informou posteriormente. Estava em contactos com Cabo Verde, com pessoas dentro da organização, recolher informações, e não havia ainda a comprovação em termos jurídicos. Embora já houvesse suspeitas, e o Banco Portugal fez pressão em reuniões até que essa questão foi resolvida e o Dr. Abdulbakil informou, depois de ter obtido as declarações do BO, de um veículo através do qual o Insular seria detido, informou o Banco de Portugal. Portanto, esse ofício de 23/6/2008 não o conheço, portanto, não posso comentar porque não faço ideia do que seja.
Será ainda mais grave, doutora, não fazer ideia do que seja. Porque o que é...
Pelo
ouvido...
contexto em que foi enviado. Eu não tenho que saber das dezenas de milhares de cartas, até daquelas que assinei, porque assino muitas. Não me posso lembrar hoje todas as cartas que assinei. Foram centenas, se não milhares, durante um ano. Não tenho ideia de que carta seja essa. Mas foi em 23 de junho, a questão já estava esclarecida em termos do relacionamento entre o BPN e o Insular. A questão dessa operação em concreto é uma questão lateral.
Sra. Vamos cá ver uma coisa.
Sr. Deputado, vai agora fazer o resto
eu gostava de conseguir esclarecer isto. É muito relevante. Se o Sr. Presidente pudesse ter essa... Verificará que eu não vou estar a enredar-me aqui em incidentes. Do que se quer mesmo esclarecer um aspecto que justifica este encadeamento. E se o Sr. Presidente achar a dar passo que assim não é, por favor, advirta-me que eu mude imediatamente. Sra. Vamos cá ver uma coisa. Refere que não há envolvimento nem conhecimento, ou não havia... conhecimento do envolvimento do insular com SLN. Nossa doutora, 26 de junho de 2007, 10 horas e 19 minutos, e-mail, José João Alvarez, técnico de supervisão, como a doutora sabe, o Banco de Portugal já questionava o BPN sobre a participação do grupo SLN no Banco Insular. Sobre a participação do BPN no Banco Insular. Portanto, temos a falar um ano antes, doutora, junho de 2007, o Banco de Portugal já estabelecia essa relação. Também, doutora, dizer-lhe que quando o BPN informa, antes mesmo do Banco de Portugal informar, em janeiro de 2008, doutora, desta transferência em concreto, já tinha assegurado à Procuradoria-Geral da República não existirem registros. E eu pergunto-me, no âmbito da supervisão, até porque, doutora, dir-me-iam, como já aconteceu, enfim, tratava-se de uma conduta enganosa do BPN, difícil por isso de apurar o que fosse. Só que a doutora... agora mesmo, explicou como estas transferências também foram detectadas na sequência de ações inspectivas a outros bancos, supostamente, e eu acredito, e o país, com atividade bancária normal. E por isso colaborando com o Banco de Portugal. E eu pergunto, afirmando a Sra. Doutora, enfim, que a informação não foi prestada pelo BPN, e tendo até sido conseguida através de instituições com relacionamento normal, transparente, em conformidade com as normas, com o Banco de Portugal. O Banco de Portugal demora 4 anos a detectar movimentos do Banco Insular. E recordo-lhe mais, doutora, porque a pergunta não é relevante. O diz, não sabem que contexto foi. O contexto tem esta nuance que, pela precisão, é aqui relevantíssima, doutora. É que quando, em relação a uma transferência concreta, apesar dos tais e-mails que já são de 2007, as advertências do tipo de atividade do Banco Insular, tudo mais aquilo e todos os indícios que o Banco de Portugal necessariamente já tem, ou então não encontra coisa nenhuma, nem vê coisa nenhuma, doutor, com franqueza. Quando, em 23 de junho de 2008, pela primeira vez questiona sobre esta transferência em concreto, eu recordo, doutora, que se nos quisermos reportar à informação mais recente e muito precisa desta atividade ilícita, temos o tal ofício de todos da Procuradoria-Geral da República que a Sra. curiosamente diz não se recordar.
De?
Que é este, quer dizer, quando, se a Procuradoria-Geral da República, em 5 de março, em 5 de março, está aqui, Sra., vou-lhe deixar a Sra. completar.
Eu conheço.
Então, se em 5 de março de 2008 a Procuradoria explica a Sra., mas sem margem para qualquer dúvida ou ilusão, muito menos de bondade do Banco de Portugal, suponho, do envolvimento do Banco Insular no BPN, na SLN, naquilo que dizem prática de crime de branqueamento de vantagens ilícitas, quanto à origem de fundos, movimentos pelo referido Banco Insular, dizendo que a confusão de interesses com sociedades participadas pela SLN, Sociedade de Lusa de Negócios, financiamentos concedidos a projetos onde se indicia existirem interesses acionistas do BPN. Mas o que é que o Banco de Portugal precisava mais, doutora, tendo, nesta data, na administração, o tal administrador colaborante, que era o doutor Vaquilo, para questionar logo aí o Banco de Portugal? Porquê é que, doutora, já não quer ir mais atrás? Porquê é que, tendo esta precisão, em março de 2008, o Banco de Portugal aguarda por final de junho desse ano para, pela primeira vez, questionar questionar o BPN, ou o SLN, sobre esta transferência em concreto, doutora? depois de todo este contexto, depois, segundo dizia o seu governador, ter estado anos sem obter respostas do BPN nem da SLN, depois de, suponho eu, mais que não fosse, aí ter tido a prova evidente de todos estes anos ter estado a ser enganada, se fosse caso disso, porque eu não posso avaliar porque não tenho instrumentos de supervisão. Perante isto tudo, não justificava logo aí esta comunicação, que é da Procuradoria-Geral da República, Sr. Suponho que a idoneidade é inquestionável. Uma intervenção imediata da Procuradoria do Banco de Portugal, Sr. Questionando logo ali o Dr. Vaquil, perguntando o que é isto. Explique lá sem mães.
Senhor Deputado, já se percebeu o objetivo da pergunta?
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Para não gastar mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, antes do recebimento desse ofício a que se refere de março, já o Banco de Portugal estava a fazer investigações a partir do momento em que ligou ou admitiu a possibilidade de haver alguma relação que não fosse uma mera relação operacional, normal, que também não conhecia antes. Agora, não é verdade, eu não conheço esse ofício de 23/6, nem sei em que contexto foi enviado, mas o que é verdade é que em abril de 2008, o Banco de Portugal escreveu à SLN para que clarificasse a questão do envolvimento. Portanto, não foi em junho. Estamos já em 2008. Portanto, a primeira vez que nesses ofícios aparece a relação ou referência ao BPN é no ofício do Banco de Portugal. Certamente, se em 2004 o Banco de Portugal tivesse recebido da Procuradoria o ofício que recebeu em março de 2008, teria tido, em 2004, uma atuação diferente. Mas não, foi só em 2008. Mas em 2008 o Banco de Portugal já estava a investigar e em abril a perguntar e em reuniões posteriores a pressionar para o esclarecimento dessa situação. Não competia ao Banco de Portugal pegar em autos da Procuradoria da República, da Geral da República, e mostrá-los ao Dr. Vaquil, como bem entenderá, não é?
Ó, doutora,
fê-lo, e não em junho, em abril.
Ó, doutora, vamos cá ver uma coisa. Eu suponho que o Banco de Portugal tem a supervisão daquilo que se passava no BPN Cayman, pela participação do BPN Cayman no universo CLN, SLN. Ó, doutora, já em dezembro de 2007, bem, como a doutora sabe, hoje esta comissão já o percebeu, suponho que o Banco de Portugal saberá, que o esquema de saída de dinheiro dos depositantes do BPN para offshores que serviram para tudo e mais alguma coisa, e para empréstimos a acionistas, e para encobrir situações de mora, e para os juízos do grupo, e para esconder a aquisição de ações do grupo. Isso acontecia através de transferências do BPN Cayman para o Insular, como do BPN IFI para o Insular, e daí para todos esses veículos. Quer dizer, ó setora, então o Banco de Portugal não percebia essas transferências? Não percebia o relacionamento do BPN Cayman no âmbito do universo SLN? Ó setora, já em dezembro de 2007. Enfim, Sr. Francisco Sanches, estou a dir-me-á, porque, enfim, eu vou tendo que compulsar a supervisão com aquilo que vou conseguindo, sabe-se lá onde, porque a supervisão não me ajuda.
Sabe-se lá onde,
porque a supervisão não existe, mas depois seria muito interessante. Mas não sou eu que vou dizer, mas não sou eu que vou informar, Sra. Doutora. Mas, logo aqui, se compreende, Sra. Doutora, neste ofício de dezembro, tudo aquilo que acontecia, quer dizer, o Banco de Portugal não estranha os milhões de euros emprestados, sem que fossem prestadas garantias, reais ou outras. Quer dizer, depois de todo o historial, por exemplo, que o Banco de Portugal já sabia com empresas do grupo El Asir, ou até com o Sr. El Asir, o Banco de Portugal não estranha, desde logo, que nesta data se refiram 8.242.287 euros de empréstimos a 13 empresas do grupo El Asir sem garantias bancárias, ou 1 milhão e muito ao grupo Adão Manuel Van Dunen, ou 2.906.000 ao grupo António Pinto, ou 4.968 ao Grupo Armando Júnior, ou todos os outros que constam deste ofício, revelando aquilo que eu devo dizer, Soutora, se fosse a supervisão, me arrepiaria? Porque, isto porquê, Soutora? Porque eu, com franqueza, eu bastaria, se eu fosse supervisão, e não sou, não é? O primeiro ofício do Sr. Procurador-Geral da República, em 2004, para ficar com todos os alarmes da supervisão a disparar ao mínimo sinal, em relação ao Banco Insular. E a Soutora estava à espera de quê? De ter uma espécie de um Big Brother no BPN, com câmaras a destacar todos os movimentos, para poder perceber o que lá se passava? Neste sentido, Soutora, neste sentido, porque eu, parece-me, e essa é a questão que lhe colocava também, Soutora, que os indícios estavam lá todos, Soutora, todos, todos. E não é irrelevante. A Soutora, por exemplo, há pouco dizia, bem, o Dr. Vaquil ia nos informando, mas ia informando como? Porque nós ouvimos aqui o Dr. Vaquil. Nós ouvimos aqui o Dr. Vaquil. E, bom, nós queremos acreditar que o Dr. Vaquil aqui disse e está registado foi verdade. E o que o Dr. Vaquil aqui diz é que a primeira vez que informa o Banco de Portugal sobre o Banco Insular é nessa carta de 2 de julho de 2008. E a Soutora há pouco diz aqui, mas o Dr. Vaquil ia informando? Soutora, deixava-lhe a questão. Ia informando como? E o quê? E quando? Por favor.
Há uma carta de abril em que é questionado, em que o banco é questionado, e não sei se em reuniões, se em... O Dr. Vaquil teve algumas reuniões na administração do Banco de Portugal, em que pode ter dado... E houve reuniões, inclusive, também com a administração do próprio banco. Mas respondeu a um pedido de abril, diz que fez diligências para averiguar e respondeu. Respondeu primeiro em maio com informação relativamente a uns veículos que tinham ações próprias e depois em junho, se bem me recordo, assumindo que depois de várias averiguações que tinha estado a fazer, finalmente podia comprovar a titularidade de, pelo menos substancial, do Insular.
Soutor, e não questionou logo nessa altura o Dr. Vaquil com a informação que a Procuradoria-Geral dera já em maio, porque a Soutora refere-me cartas de abril sobre essas transferências da boa parte?
Não teria que o fazer diretamente, não é?
Bom, estranho. Fico esclarecido. Não perguntou. Facto.
Eu não pergunto.
Facto. Facto. A supervisão, é que está, apesar da informação
portanto,
de março...
Estamos a alterar a metodologia proposta, que eram dois blocos de
sim,
questões.
Sim. No segundo...
Sendo que no primeiro já gastou muito tempo. Portanto,
sim, já,
agora para ser
já,
muito,
já, mas eu suponho,
muito
que estarei, suponho que estará a ser útil a audição. Mas
não preciso. É a questão da
eu
utilidade.
Sei. Ah, bem, mas tem razão.
É a questão
outra
da
questão,
metodologia.
Doutor. Outra questão, muito importante. Nós tivemos a ocasião já aqui de mostrar, com muita precisão, um documento que o Dr. Abdul Vaquil conhecia, pelo menos desde março de 2008, foi feito a seu pedido. Foi aqui inclusive confessado por quem o fez e por quem colaborou dos seus termos e da sua precisão. Terá até sido discutido, ainda que em bruto, e porventura não com toda a sua exaustão, mas estando lá praticamente tudo, como aqui também já foi testemunhado por várias pessoas, num Conselho Superior. E nós ouvimos, depois disso, do Dr. Vítor Constâncio, a afirmação da administração do Dr. Abdul Vaquil como tendo sido a administração colaborante. Não quero aqui para já estabelecer paralelismos com a administração do Dr. Miguel Cadilho, apesar da Operação César e tudo aquilo que revelou ao Banco de Portugal. Mas a questão é esta. Depois de perceber agora o Banco de Portugal que afinal a informação que só foi prestada em junho ou julho já era conhecida do Dr. Vaquil há muito mais tempo, mudou nessa sua opinião? Porventura, abriu algum processo de contornação dirigido a essa administração? Questionou já o Dr. Vaquil ou os membros desse Conselho de Administração sobre porque não deram essa informação logo no momento em que elas tiveram conhecimento e aguardaram até abril, até julho de 2008?
Obviamente que eu não...
Desculpe, doutora. O senhor deputado terminou as questões.
Então vou fazer tudo de uma vez, senhor presidente.
É
vou fazer as perguntas todas de uma vez.
Mas tendem
uma
atenção
segunda ronda.
Tempo, se faz favor.
Mais três perguntas, depois então escrever-me-ei numa segunda ronda, Sra. Doutora. Sra. Doutora, 26 de junho de 2007, o tal e-mail, 10 horas e 19 minutos, Dr. José João Alvarez, perguntaram o que motivou este e-mail, em concreto, perguntando sobre a existência do Banco Insular no universo SLN, que resposta obteve da supervisão, que resposta obteve a supervisão do Banco de Portugal a este e-mail. Perguntar-lhe também, Sra. Doutora, o seguinte. Em 28 de dezembro de 2007, na sequência deste ofício, que lhe certamente recordei, embora o Sr. Doutor já não estivesse presente, do Banco de Portugal, remetido, aliás, do Engenheiro Sanches, ao Banco de Portugal, perguntar-lhe quais as medidas tomadas pela supervisão na sequência deste ofício. As consequências concretas em razão dos montantes emprestados. Perguntar-lhe também, Sra. Doutora, se nos ajuda a compreender o sentido da comunicação de 18 de abril de 2008 da Supervisão de Portugal para a SLN, solicitando que o BPN reporte eventuais desenvolvimentos relevantes que se registrem nas exposições sobre os grupos de clientes Juan Miró, El Asir e Daveco. E consequências e resposta a estas questões, consequências retiradas delas. Perguntar-lhe se alguma vez foram constituídas as provisões necessárias à cobertura das exposições destes clientes. Recordo. Juan Miró, El Asir e Daveco, no grupo. Se nos pode dizer se os últimos beneficiários destes créditos alguma vez foram identificados. E eu recordo, Sra. Doutora, que nesta comissão o engenheiro Sanches reconheceu que estas empresas, de que informou o Banco de Portugal, serem, enfim, devedoras do BPN nos créditos concedidos em garantias reais, eram afinal empresas do grupo SLN. E, portanto, Sra. Doutora, perguntar-lhe se eu, Sra. Doutora, modesto deputado, consigo isto do engenheiro Sanches, a supervisão que tinha desde dezembro a mesma carta, o que é que precisava? O que é que precisava? Porque foi aqui reconhecido, Doutora. Se nos explica do ponto de vista técnico da supervisão bancária o que significa a perpetuação de créditos sem constituição de provisões necessárias à cobertura das exposições. E o que é que faz adivinhar ainda do ponto de vista estritamente técnico a incapacidade de constituir provisões ou revelar os últimos beneficiários. Bem, eu vou ficar só por esta página, aguardo as outras duas, Sra. Presidente. Em 26 de março de 2008... Em carta da supervisão do Banco de Portugal sobre uma inspeção ao grupo BPN-SLN são enumerados uma série de elementos em falta. A Sra. Doutora também, se quiser recordar a data da carta, 26 de março de 2008. E eu queria lhe perguntar se eram elementos fundamentais para o exercício da supervisão do Banco de Portugal no BPN. Como comento ao facto de nessa carta vir a frase, o atraso na entrega dos elementos solicitados constitui um obstáculo para a realização de uma adequada ação de supervisão das instituições envolvidas. E se pode clarificar o que entende por adequada ação de supervisão das instituições envolvidas? 28 de março de 2008, Doutor, é enviado pela supervisão ao BPN um e-mail sobre ações próprias e entidades domiciliadas em centros offshore. E nesse e-mail o Banco de Portugal aceita que a constituição das provisões necessárias à regularização das situações existentes no BPN, BPN Câmara e BPN IFI seja realizada até 31 de março de 2008. Até 31 de março de 2008, devendo ser dado conhecimento ao Banco de Portugal com máxima validade do montante de provisões constituídas e das entidades envolvidas. E eu pergunto, Sr. Doutor, o que é que terá sucedido depois de 31 de março de 2008 que tenha eventualmente deixado de justificar uma qualquer intervenção mais firme ou mais impositiva da supervisão? E já agora, Sra. Doutora, a que situações existentes no BPN, BPN Câmara e BPN IFI se referia o e-mail do Banco de Portugal. E também, Sra. Doutora, na sequência da pergunta anterior, se as provisões necessárias referidas nesse e-mail foram constituídas dentro do prazo concedido ao BPN. E ficava por aqui, Sra. Presidente, inscrevo-me para uma segunda ronda, porque eu tinha aqui questões para uma longa conversa com a Sra. Doutora, muito útil para o objeto dos nossos trabalhos. Tentarei numa segunda ronda ainda especificar um bocadinho mais, Sra. Presidente, se a Comissão quiser ter a paciência.
Então, Sra. Deputada, obrigado, a palavra à Sra. Doutora Clara Machado para responder, por favor.
Muito obrigada. Antes de mais, uma precisão relativamente ao ofício que o banco enviou em 2007 à Procuradoria. O Banco de Portugal não disse que não havia operações do Banco Insular. O Banco de Portugal, naquela altura, não conhecia operações. E há milhões e milhões de operações em todo o sistema bancário. E, portanto, o Banco de Portugal não pode ter a pretensão de conhecer todas as operações, não? Nem tem meios, nem tal seria possível. Quanto à carta que o Sr. refere, o Sr. Deputado refere, de dezembro de 2007, suponho que será um reporte regular sobre informação. Nós não supervisionamos Cayman, é abrangido no âmbito da supervisão em base consolidada, mas recebemos alguma informação. Aquela a que se refere, suponho que será uma informação sobre os clientes, as maiores exposições em Cayman. Essas operações em concreto, à data, são operações que o banco tinha, o Banco Portugal analisa na perspectiva do cumprimento dos limites de envolvimento de riscos. O Banco Portugal não, em alguns casos, relativamente aos UBOs, já tinha, e tratando-se de veículos, já estava a fazer desde precisamente em 2007, tinha recebido uma listagem com informação sobre o BOs de veículos. O Banco de Portugal, relativamente em concreto a alguns desses grupos, tal como os que citou, Juan Miró, El Acira, Deveco, eram operações analisadas no âmbito de inspeções e em relação às quais, Juan Miró, lembro-me, por exemplo, o Banco de Portugal considerou que aquela exposição era como uma exposição sobre o grupo, face à natureza da operação. Isso significava o quê? Que tinha que ser agregada às exposições do grupo, essa recordo, tinha que ser, e significava como o grupo estava em excesso face ao limite de exposição, como o grupo SLN, que isso significava necessidades de mais capital ou redução daquelas exposições. Em si, portanto, quanto ao provisionamento, portanto, do Juan Miró, do El Acir e do Deveco. Nós, não admito que, não sei, não tenho bem a certeza, mas seguramente que em termos de... Há duas formas de regularizar insuficiências de provisões. Ou são constituídas contabilisticamente nas contas, se os revisores consideram que sim, que devem ser constituídas. Por vezes nós também impomos que sim. Transitoriamente, se não tiverem sido constituídas e os revisores estiverem de acordo com isso, podem ser abatidos aos fundos próprios. E, portanto, essa insuficiência de fundos próprios, esse montante, deduzir aos fundos próprios da instituição para efeitos dos rácios prudenciais. E, seguramente, isto relativamente ao Romiro, à Lacir e ao Deveco. Agora, queira-me recordar mais alguma questão, então, porque foi uma sequência tão grande de ofícios.
O conhecimento, através desta comissão, mais que não fosse, da existência deste documento de Estado da Nação, muito discriminativo quanto aos problemas do grupo, e onde isto tudo já lá vinha, por parte do Dr. Abdelbaquil, pelo menos em março de 2008, informações que não foram prestadas ao Banco de Portugal, se isso justificou alguma atitude relativamente a essa administração do Banco de Portugal.
Obviamente que não iria aqui revelar-lhe que sim ou que não, em qualquer das circunstâncias, qualquer que fosse a circunstância. E o que eu posso dizer é que, quer no âmbito dos processos que foram já deliberados, instaurados, e, portanto, que estão em instrução, há averiguações que continuam a decorrer, envolvendo, nomeadamente, o relacionamento com o Insular. O Banco de Portugal, no contexto dessas averiguações e análises, tirará as consequências que entender que deve. Naturalmente que eu, que nem sou, não tenho nada a ver com os processos, não lhe iria fazer qualquer referência em relação àquilo que se trata no âmbito dos processos.
Mas, doutora, a propósito do, enfim, da cobertura dessas exposições, a doutora suponho que terá dito que não se recorda em concreto do que terá sido.
Qual cobertura de exposições?
Em relação aos clientes, ao Ramiro, ela a Cira Deveco falou da questão da contabilidade.
Portanto, eu tenho, portanto, recordo-me destes nomes de serem dossiês que foram analisados na inspeção, lembro-me de, relativamente a estes, terem sido determinadas medidas de correção ou de agregação aos riscos sobre o grupo, ou simultaneamente de reconhecimentos de provisões. Não tenho ideia de que isso não tenha sido feito.
Doutora, também a pergunta que fiz da carta da supervisão sobre a inspeção ao BPNSLN, uma carta de 26 de março de 2008, onde enumerava uma série de elementos em falta, perguntava quais eram esses elementos, e a frase que ela viria de que o atraso da entrega dos elementos solicitados constitui um obstáculo para a realização de uma adequada ação de supervisão das instituições envolvidas, e se explicava o que é que já em março de 2008 significava essa adequada ação de supervisão. E também, Sra. Doutora, aquela outra frase, uma carta que já é de 28 de março de 2008, também do Banco de Portugal ao BPN, aliás um e-mail neste caso, sobre ações próprias e entidades domiciliadas em centros offshore, quando o Banco de Portugal, abrir aspas, aceita que a constituição das provisões necessárias à regularização das situações existentes no BPN, BPN Cayman e BPN IFI, seja realizada até 31 de março de 2008, devendo ser dado conhecimento ao Banco de Portugal com máxima brevidade do montante de provisões constituído e das entidades envolvidas. O que é que sucedeu depois de 31 de março de 2008 que tenha justificado que o que mais relevante tínhamos conhecido desde aí tenha sido a nacionalização do banco, não é? E, portanto, saber se a este nível foram constituídas essas provisões necessárias à realização destas... Se foram constituídas, em concreto, as provisões necessárias à regularização destas situações, e quais eram? Foi a última questão que eu coloquei.
Não tenho presente qual é o conteúdo desse. Quanto aos pedidos, admito que possam ter sido pedidos feitos no âmbito da inspeção, referido... As entidades envolvidas, presumivelmente, são aquelas que estão a ser inspecionadas. Não...
Só queria aqui uma data, Sra. Doutora, 28 de março.
Mas isso é o provisionamento. Isso é o provisionamento.
Sim.
Portanto, mas é um ofício de 26 de março.
28. É um e-mail.
Que lembra que provava, porque havia uma determinação anterior de fazer a 31 de março determinadas provisões, e que lembra. Em 26 de março que devem ser feitas, não é?
Em 28 de março. Devem ser feitas até 31 de março. Mas foram feitas?
Com referência às contas de 31 de março. Não tenho essa informação comigo.
Tá bom. É que suponho que não terão, mas enfim.
Não pode
supor.
Isto
é uma segunda ronda, setor.
Não pode supor.
Senhora deputada Leonor Coutinho, do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigada. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a nossa convidada e de agradecer aqui a sua presença. Esta área, para nós, da supervisão, é relativamente complexa e, portanto, gostaria que nos esclarecesse sobre quais são as preocupações do Banco de Portugal e quais os instrumentos para detectar as várias coisas que o Banco de Portugal deve detectar. Foi muitas vezes aqui referido os rácios de solvabilidade e, aliás, eles constam das recomendações do Banco de Portugal ao longo do tempo em relação ao BPN e da inclusão no perímetro de consolidação desta ou daquela empresa.
Senhora
e
deputada,
do
posso pedir-se se encosta um bocadinho mais ao microfone, que aqui ouve-se mal.
Ouve-se
mal. Obrigada.
Portanto, no que diz respeito à delimitação da área da consolidação ou outras medidas relativamente aos rácios de solvabilidade, nós temos tido várias informações e sabemos que o Banco de Portugal se preocupou ao longo dos anos com esta matéria e que deu instruções concretas ao BPN e ao Grupo SLN a esse respeito. A pergunta que eu lhe queria fazer é se, ao longo dos anos, entende que aquilo que achavam que era necessário foi feito a este nível. Mas eu gostaria de interrogar essencialmente em relação a outras coisas, como, por exemplo, não rácios de solvabilidade, mas branqueamento de capitais, na medida em que há legislação que implica que todas as entidades nacionais colaborem a nível do combate ao branqueamento de capitais, e aí trata-se de uma ação completamente diferente e trata-se de seguir indícios em relação ao branqueamento de capitais. Ora, esta matéria, obviamente, e este tipo de matérias que metem offshores, ou, digamos, jurisdições não colaborantes, obviamente que muitas vezes têm, o risco, pelo menos, que haja branqueamento de capitais é relativamente superior ao que se passa em relação a outras matérias. Obviamente que falou aqui em relações meramente operacionais com todos os bancos e com o Banco Insular, por exemplo, mas a pergunta que eu lhe queria fazer era, uma vez que é que o Banco de Portugal é questionado sobre o Banco Insular, mesmo sem relacionar com ninguém, se o Banco de Portugal não podia pedir as contas do Banco Insular nos vários bancos portugueses, porque teriam que ser a partir delas que seriam feitas transações, em princípio regulares, mas que mereciam provavelmente ser analisadas. Eu gostaria de lhe perguntar, eu não sou supervisora, nem sei se isto é relevante ou não, mas se este procedimento ou outro foi feito pelo Banco de Portugal e que tipo de procedimentos é que têm em relação a ilícitos fiscais ou branqueamentos capitais, ou seja, operações ilícitas feitas em que o risco é muito maior de ser feito através de instituições financeiras domiciliadas em jurisdições não colaborantes. Sim, portanto, obviamente, o problema se põe. Gostaria de lhe perguntar que tipo de informação é que tinham em relação ao BPN Cayman. Outra jurisdição não colaborante. Penso que o próprio estatuto foi alterado ao longo do tempo e seria interessante para nós saber que tipo de informações é que podiam deter do BPN, sobre o BPN Cayman, ao longo do tempo, para nós podermos perceber que tipo de indícios é que podiam seguir e que tipo de indícios é que seguiram em relação a esta matéria. Obviamente que não interrogo sobre contas em particular, porque sei que há um parecer com o qual nós não concordamos, mas que a impede de responder em relação a essa matéria, mas gostaria que nos explicasse, portanto, os instrumentos que tem de fiscalização. Um terceiro leque de perguntas tem que ver com a vossa colaboração com os ROCs. Os ROCs têm que fazer a fiscalização das contas. Aliás, o Banco de Portugal não faz fiscalização das contas, faz meramente a supervisão. Mas penso que para o Banco de Portugal será importante a colaboração com os ROCs e com os auditores. E eu gostaria de lhe perguntar em relação a essa matéria se o tipo de colaboração que tem com os auditores vos parece suficiente, porque nós também verificamos que é capaz de haver sobre esta matéria alguma legislação a alterar, pelo menos pelos resultados a que chegamos. E gostaria de ouvir, portanto, sobre essa matéria, sobre a legislação sobre ROCs, sobre a colaboração entre o Banco de Portugal e os ROCs e a colaboração entre o Banco de Portugal e o Ministério Público para detectarmos se a nível legislativo é possível melhorar a colaboração entre os vários organismos que, cada um perseguindo uma agenda limitada e delimitada, quanto a mim demasiado delimitada, levam a que não se detete aquilo que o cruzamento de informações eventualmente permitiria detectar com mais facilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Doutora Clara Machado para responder.
Quanto ao BPN e à forma como foi exercida a supervisão, portanto, como os senhores deputados certamente saberão, portanto, a missão fundamental da supervisão é a defesa da solvabilidade das instituições e do sistema financeiro. Não somos polícias, não somos espiões, não temos que analisar operações, nem portanto, analisar todas as operações que os bancos fazem. Aliás, os bancos e os grupos bancários são cada vez mais complexos, não atuam só em Portugal, têm filiais e sucursais no exterior, e, portanto, não temos essa validade. Relativamente aos rácios de solvabilidade, no caso do BPN, e à questão da consolidação. Portanto, o BPN, como está integrado num grupo, estava antes da nacionalização, que tinha como empresa-mãe uma sociedade gestora de participações sociais, que era ao mesmo tempo holding de um ramo não financeiro, estava sujeito a supervisão individual e, portanto, a ter que respeitar rácios a nível individual, até num regime de exceção em relação àquilo que é o que era à data a moldura aplicável, tinha que respeitar em base individual e tinha, igualmente, que cumprir rácios em base consolidada ao nível da SLN. Não significa isto que o Banco de Portugal supervisionasse o grupo SLN no seu todo com as empresas dos vinhos, da saúde. Portanto, penso que é algum equívoco que existe aqui. O Banco de Portugal não supervisionava a área não financeira. Nem as contas da área não financeira eram integradas na holding para efeitos da supervisão. Essas entidades eram inscritas no ativo da holding, por aquilo que nós chamamos o método de equivalência patrimonial, portanto, e só o valor da participação no seu capital é que era inscrito no ativo consolidado. Portanto, aquela pergunta de porquê é que não viram que as empresas do grupo tinham as não financeiras, financiamentos do insular ou de outras proveniências, nós não temos a supervisão das empresas não financeiras. Nós não vemos as contas das empresas não financeiras. Portanto, a supervisão em base consolidada faz-se a nível da holding, com base na sua situação financeira consolidada, mas sem integrar os ativos das empresas não financeiras.
Pensa, mas como sabe, os ROCs são os mesmos e, portanto, havendo os ROCs os mesmos, há uma colaboração possível que me parece óbvia.
Os ROCs em relação... Portanto, os ROCs têm um dever de informar o Banco de Portugal em determinadas circunstâncias que estão previstas no regime geral. Quer os ROCs, quer os auditores que têm, creio que é o artigo 121, que têm obrigações legais. Portanto, quando exercem funções de auditores externos, cumprindo uma missão legal. Portanto, agora, nós não... Portanto, o reflexo para efeitos de supervisão consolidada era saber se o valor da participação, porque estava inscrito no ativo, estava correto ou não. Não significa isto que nós não tivéssemos em atenção, e esse era o grande motivo de preocupação e que era muito acompanhado, era o nível de exposição que o grupo financeiro tinha em relação ao grupo não financeiro. Portanto, se concedia muito crédito, ou ao grupo financeiro, porque ali não financeiro, que tinha que respeitar um limite, quer a nível do banco, quer a nível consolidado. E, portanto, para além disso, e esse sempre foi a sequência da supervisão, portanto, as empresas não financeiras eram consideradas como grupo para efeitos desse limite. Mas havia outras que, não sendo formalmente do grupo, nas averiguações que o Banco de Portugal ia fazendo, ia detectando face ou a acionistas comuns ou a ligações, outro tipo de ligações, que haveria ali comunhão, eventual comunhão de interesses com o grupo, e o Banco de Portugal determinava essa entidade, até porque o conceito de grupo de clientes para efeitos de aplicação desse limite dá alguma latitude de apreciação, que não é um conceito de grupo formal. O Banco de Portugal considerava, nós, na nossa avaliação, até que demonstrem o contrário, entendemos que, do ponto de vista do risco, não é diferente ter um risco sobre uma empresa do grupo e, portanto, agreguem-na ao grupo de clientes SLN como se elas fizessem parte daquele grupo jurídico. E foi por via dessas agregações que fomos impondo ao banco, portanto, o banco e o grupo tinham duas alternativas perante essas decisões do Banco de Portugal. Ou reduziam as exposições perante essas entidades, ou aumentavam os seus fundos próprios, aumentando o limite e afetando fundos próprios excedentários à cobertura dos excessos, que era uma prerrogativa que também os regulamentos lhe permitem. Agora, obviamente, haveria outros, offshore e onshore com testas de ferro, que nós não tivemos maneira de identificar, ou que estavam num, créditos que estavam num balcão virtual, que não tivemos de, não nos identificámos, portanto estavam escondidos e tirados para baixo do tapete. Quanto ao branqueamento, portanto, não compete ao Banco de Portugal investigar operações em concreto, saber se nesta operação ou naquela se houve branqueamento, não é? Portanto, não é o nosso, portanto, a nossa investigação não é a nossa responsabilidade. Agora, é a nossa responsabilidade saber se as instituições têm os procedimentos adequados à prevenção do branqueamento. E em relação a isso, há normas, há regulamentos, verificamos, portanto, quanto à abertura de conta, a identificações, o dever de exame das operações, etc. E, portanto, há ações em que se detectam situações de não cumprimento desses requisitos que estão estabelecidos em termos de procedimentos da instituição para a prevenção do envolvimento. Se fazem as comunicações, que tipo de metodologias é que utilizam para a análise, etc. Naturalmente, se no âmbito de uma nossa ação detectarmos alguma operação em concreto que é suspeita, comunicamos.
Muito bem, senhora deputada.
Da colaboração com os ROC. Para além de os ROC estarem obrigados a fazer comunicações ao Banco de Portugal em determinadas circunstâncias, estão previstas na lei, é habitual, nomeadamente quando são feitas ações de inspeção, comunicar, quando há matéria da sua de relevância, dar conhecimento desses relatórios aos revisores e também aos auditores externos. É habitual pedir parecer do revisor ou dos auditores em relação a determinadas operações cuja contabilização nos suscita dúvidas, se eles estão ou não de acordo com aquelas formas de contabilizar. Há reuniões pontuais com os revisores e com os auditores externos. Cada um tem as suas funções dentro da instituição. Neste caso, não sei, portanto, o revisor certificava as contas, sem reservas ou ênfases, os auditores também, nos últimos anos, não é? Para além disso, há informação, portanto, os revisores, portanto, anualmente as instituições devem apresentar um relatório do controle interno, no qual são indicadas as deficiências encontradas no controle interno pela administração e que deve ir acompanhado também de um parecer do revisor na parte que respeita às contas e de um parecer do órgão de fiscalização. Portanto, há informação que nós utilizamos e que é produzida pelos revisores e pelos auditores. E nós damos conhecimento aos auditores dos nossos relatórios na maior parte dos casos. E existe também a realização de reuniões sempre que consideramos que tal se justifica. Não? Para além deles terem obrigações de informação.
Faz favor, senhora deputada.
Se me dá licença, já agora um segundo bloco também. O que nos disse é aquilo que está by the book. Ora, já nos foi aqui dito que os bancos, de facto, não atuam by the book. Não é? Porque se o fizessem, eram capazes de não ter o tipo de atividade que tiveram nos últimos anos em Portugal. Segundo nos foi aqui claramente dito, tipo de dar crédito a empresas do próprio grupo que não têm solvabilidades necessárias. E sim, penso que não será um problema português. Penso, aliás, que apesar dos bancos se concentrarem muito na defesa da solvabilidade, não é? E em procedimentos, a gente tem que concluir que isso não conseguiram defender. Porque a solvabilidade dos bancos está em todo o mundo completamente em causa. E, portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer não é se estivesse bem. É que tipo de ações é que poderiam fazer para melhorar os resultados das vossas ações neste domínio? É essencialmente isso. Porque se acha que está tudo bem, desespera-nos um pouco, porque quer dizer que vai ficar tudo na mesma.
E ao cabo que a senhora deputada pretende é saber se haverá melhorias a introduzir na legislação para que as coisas possam ser ou nos procedimentos mais eficazes, não é? É a pergunta mais concreta.
Relativamente ao relacionamento com os... Desculpa, não só tem muita experiência, como atualmente, por demonstração, sabe os resultados, a que é que se chega e o que é que pode não ser visível. Provavelmente terá, portanto, uma ideia sobre novos procedimentos, enfim, sei lá, pegar em bancos offshores, como o BI, por exemplo, e ver a conta daquele banco. Portanto, ter um apanhado de outros tipos de coisas. Não sei. O que eu queria era saber qual é o contributo que pode ter como especialista com enorme experiência do setor, verificando os resultados que houve. Eu não digo os maus procedimentos que teve, porque sei que todo mundo procedeu assim. E, portanto, as regras eram internacionais e cumpriram-se as regras internacionais. Aliás, a inspeção do FMI veio testemunhar disso mesmo. Portanto, não é isso que nós queremos saber, porque isso já sabíamos. Agora, apesar disso, nós sabemos é os maus resultados que, infelizmente, temos nós todos que pagar. E, por isso, gostaríamos de saber o vosso contributo qualificado para a melhoria dos procedimentos ou da legislação. Muito obrigada.
Senhora deputada, o cá...
Agora, podemos recebê-lo por escrito mais tarde.
Mas eu gostaria de acrescentar... Quem ouviu, senhora deputada, parece que o sistema financeiro português e a solvabilidade do sistema financeiro português está em causa.
Tive o cuidado de dizer que não era o português, era todos, mas o que a gente conhece é o português.
Isso é uma crise financeira internacional em relação à qual todos os bancos têm problemas de liquidez. Não, neste momento, a solvabilidade do sistema financeiro não está em causa. O problema do BPN é um problema de mega fraude. Mas a solvabilidade do sistema financeiro, há uma crise de liquidez, há problemas em bancos que levaram a nacionalizações, mas isso não significa que tenha sido um problema de falta de colaboração entre os ROCs e os auditores ou as autoridades de supervisão, ou que tenha sido uma falha das autoridades de supervisão. Aliás, a nível internacional, em todos os fóruns, está a ser discutida a questão da crise, que medidas é que há que tomar a nível de cooperação internacional nas mais variadas instâncias. Não serei eu, diretora adjunta de supervisão bancária, que vai dar uma resposta sobre questões que neste momento ainda estão a ser discutidas em fóruns internacionais sobre a forma de supervisionar e o que é que conduziu à crise e que resposta é que é possível dar para ultrapassar o problema. Portanto, o problema do BPN não é um problema que tenha a ver com a crise ou que tenha a ver com procedimentos de supervisão, isto a meu ver. Procedimentos de supervisão inadequados. É um problema de fraude. E os problemas de fraude dificilmente são detectáveis. E, portanto, este problema do BPN naturalmente foi determinado, a gravidade da situação decorreu da existência de situações que estavam ocultas e que, pelos métodos normais de supervisão, não era possível só por... quase. Ou por uma denúncia interna, ou por uma denúncia interna.
Coisa, não se esqueça de...
Milagre.
Exatamente.
Ou por uma denúncia interna, que é o que normalmente surge neste tipo de situações.
Para terminar, gostaria apenas de dizer, teremos que ser nós, deputados do mundo inteiro, que nem sequer temos esta experiência, que teremos que legislar, provavelmente, sobre a matéria, para salvaguardar os contribuintes do mundo inteiro. E todas essas discussões são extremamente úteis e nós também as seguimos. Agora, era importante saber o contributo que especialistas do setor, com imensa experiência e sabendo o antes e depois da sua ação, têm como contributo crítico em relação aos métodos de supervisão. Muito obrigada, era só isso.
Muito bem. Senhora Soutora, quer dizer mais alguma coisa sobre esta matéria? Não.
O meu contributo pessoal, neste momento, não para um problema tão grande, não me parece relevante.
Ora bem, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD. Ah, não? Então, não quero agora colocar questões, Sr. Deputado. Eu posso passar ao Sr. Deputado Honório Novo e posso aproveitar, uma vez que eu tenho que me ausentar, pedir ao Sr. Vice-Presidente Aguiar Branco se me substitui, por favor. Muito obrigada.
Só duas notas prévias. Uma, podia fazer favor ligar o ar-condicionado, porque eu não consigo, não tenho a capacidade de resistência da senhora Presidente. E, se não se importam, mas eu acho que as condições de trabalho estão absolutamente insuportáveis. Peço desculpa, mas vamos repartir um bocadinho aqui o mal, se não se importa, mas eu acho que as condições não estão minimamente aceitáveis. E quando refrescar, se eu preciso voltar a parar, volta-se a parar. A segunda, se não se importam, era verificar os telemóveis, que é aquela velha máxima que eu peço favor de verificarem, no caso de... Não, já está a fazer alguma jurisprudência, o que é bom, não é? Mesmo na posição de mensagens. Ora então... Desculpa, mas aqui está... 90 graus cá dentro, é isso? Eu estou a transpirar completamente, não pode ser, não. Quem é que estava? Sr. Deputado Honório Novo, doutora, está em condições já de poder contar? Sr. Deputado Honório Novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Clara Machado, por ter vindo até esta comissão. Eu queria começar por lhe colocar uma questão que tem a ver com a própria organização do Banco de Portugal. Queria que transmitisse, em palavras simples e sintéticas, tanto quanto puder, quais as áreas de funcionamento do Banco de Portugal. Digamos que o organigrama do Banco de Portugal por áreas. E queria que nos transmitisse simultaneamente duas situações. Qual o papel da Soutora desde que entrou para o banco até hoje, em 79? Onde trabalhou? Em que áreas trabalhou? Se teve sempre a mesma área de trabalho? Se é habitual todos os técnicos superiores, são praticamente todos superiores, no Banco de Portugal, trabalham sempre, enquanto funcionários do Banco de Portugal, na mesma área, ou se há uma mutação obrigatória. Queria também que nos dissesse, relativamente ao colega que vem amanhã cá, Dr. João Alvarez, qual a sua flexibilidade laboral relativamente a este organigrama. E queria perceber uma questão que tem sido aqui focada, embora lateralmente, com alguma relevância. O Dr. Oliveira Costa foi funcionário do banco durante muitos anos. Foi funcionário do banco até 1991, se a minha informação está correta. Queria entender, se recordar, qual as funções, ou quais as funções, nesse organigrama que o Dr. Oliveira Costa desempenhou. Em que áreas é que ele desenvolveu o seu trabalho? E o que é que nos tem a dizer sobre aquilo que veio ao lume como uma explicação do próprio Dr. Oliveira Costa, quando no início desta década surgiram alguns rumores e algumas notícias que implicavam funcionamentos menos próprios do Banco de Portugal, do BPN, sobre as retaliações eventuais que o Banco de Portugal exercia sobre o BPN por inimizades deixadas no interior da estrutura pelo Dr. Oliveira Costa no período que lá teve o seu trabalho. E assim como o Dr. Oliveira Costa pretextava com esta alusão, com este pretexto, eu pretexto ou eu argumento com outras alusões implícitas que têm vindo ao lume durante esta comissão de inquérito. Um jornalista depôs aqui, dizendo de uma forma suficientemente clara, que tudo aquilo que soube, ou praticamente tudo aquilo que soube, porque lhe foi prestada essa informação por membros técnicos do Banco de Portugal. Que se o Banco de Portugal não exerceu todas as possibilidades legais que tinha à sua disposição, foi porque não quis. Opinião dele. Por acaso também é minha, mas isso para aqui, por acaso, não interessa. E que, portanto, haverá uma outra versão para a lenda do Dr. Oliveira Costa. É que aquela é do Dr. Oliveira Costa, mas não haverá outra versão. É, eventualmente, em vez de inimizades, haja na estrutura do Banco de Portugal algumas eventuais cumplicidades que paralisaram os passos necessários para desencadear os processos de investigação rigorosos e utilizando todas as faculdades legais? Doutora, esta sugestão é dada por um jornalista, mas quero dizer que houve duas outras pessoas que estiveram no BPN de que puseram que implicitamente também sugeriram esta eventualidade. E isto, pela sua gravidade, porque nós temos dificuldade em perceber, de facto, porque é que durante tantos anos uma mega fraude, como Vossa Excelência disse, escapou completamente e de uma forma inusitada, tal como tinha passado ao do BCP, em claro, aos olhos do BDP, do Banco de Portugal, como nós nos custa acreditar nesta realidade, eu acho que valia a pena ver qual é o organigrama interno do Banco de Portugal e se ele é o mais adequado para prevenir situações deste tipo. E esta é a primeira grande questão que eu lhe colocava e o primeiro grande comentário que eu queria colocar. A segunda tem a ver com a reunião de 2006 promovida pelo Dr. António Marta. Convocava com a presença de todos os membros relevantes da estrutura do BPN e da SLN, incluindo ROCs. E esclarecer duas questões, se é que esteve presente nessa reunião, admito que sim. Se não esteve, porventura, se calhar, não vale a pena fazer a minha pergunta. Duas questões. Se o objetivo, para além das questões supervenientes, de provisões, de riscos de crédito, de exposição, se a questão central colocada não foi a da determinação da titularidade dos acionistas de referência do grupo. Colocada pelo Banco de Portugal. E, paralelamente, se sim ou não, os ROCs e auditores levantaram algumas questões logo ali naquela reunião e, no caso afirmativo, que tipo de questões foram levantadas. Uma outra questão que eu gostava de perceber tem a ver com uma explicação que era importante dar aqui para nós percebermos sobre as inspeções do Banco de Portugal ao BPN ou, se quiser, aos bancos, de uma forma geral, Sra. O que é que vocês fazem, de facto, dessas inspeções? Eu pergunto-lhe faço esta pergunta um pouco ingénua, deliberadamente ingénua, porque aqui à roda desta mesa já nos foi dito, por várias pessoas, que transferências para o famoso banco que existia no computador e que, por visto, estava situado no mesmo computador onde se processavam todas as outras operações do Banco Insular, do BPN, todas essas operações eram do conhecimento de um número muito alargado de pessoas que aqui o reconheceram e que estavam disponíveis. Eu suponho que uma das preocupações deste tipo de inspeções é recolher todo o assíntese de transferências a partir do BPN. E sim, naturalmente, que essas transferências apareceriam. Ou, se quiser, feito de outra maneira, será que a inspeção do Banco de Portugal nunca se preocupou com a análise informática do BPN, com o sistema informático, com eventuais problemas de ocultação, etc, etc, se é que eles são possíveis? Aqui já nos garantiram que não, aqui também já nos indiciaram que sim. E, portanto, eu gostava de perceber é como é que, havendo reconhecidamente milhares de transferências ilegais, fraudulentas, durante anos, os senhores não descobriram uma. Outra questão, Sr. Presidente. Tem aqui sido referidas que no ano de 2008 o Banco de Portugal decidiu efetuar 4 processos de contraordenação ao BPN. A partir do início, janeiro de 2008. As decisões destes 4 processos não foram simultâneas, ou primeiro, salvo erro, logo no início do ano 2, e depois um pouco mais tarde, 2. Outros 2. Mas creio poder dizer que esses processos de contraordenação só terão chegado ao BPN bastante mais tarde. Eu gostava de encontrar uma explicação para isto. Se é possível, dá-me. Depois, são irrecusáveis alguns complementos de perguntas relativamente àquilo que já foi aqui debatido. É verdade que os senhores, em março, em 2004, a insistência do Ministério Público, dizem que não conhecem, melhor, que o Banco Insular não consta dos vossos registros. Este faz parte de um conjunto de documentos que nos foram cedidos, doutora, por várias instituições, incluindo o Ministério Público. e vocês, Banco de Portugal, só cederam algumas delas depois de saberem que nós já tínhamos cá tudo. E isto é verdadeiramente lamentável. É verdadeiramente lamentável. E ao contrário do que o Sr. Doutor há pouco disse, em comentário ao deputado Nuno Melo, deixe-me dizer, dar este desabafo, que era importante também saber se de onde vinham algumas informações que nós temos. Temos sim. E ainda bem que há pessoas que nos dão essas informações, doutor. Porque se não fossem as pessoas que nos dão essas informações, de certeza que as conclusões desta comissão de inquérito era de que estava tudo bem e a responsabilidade eram apenas de determinadas pessoas.
Deputado, é lamentável que assim. Pedia que
muito bem. Eu compreendo que o Sr. Presidente me chame esta nova atenção, porque mas é um desabafo quase incontornável, e eu penalizo-me por ele. Mas era incontornável fazê-lo. Então, vamos ver. Disse a Sra. Doutora que responderam concretamente a uma pergunta concreta. A Sra. Doutora, não lhes passou pela cabeça que dois anos antes, em 2002, os senhores tinham opinado com o BPN sobre um banco insular? Que esse banco insular não era caído do céu aos trambolhões, que tinha uma história com o Banco de Portugal, que vocês tinham dito ao BPN que não poderia adquirir a Fincor com a presença do Banco Insular, que tinham imposto uma suposta venda do Banco Insular e, portanto, o Banco Insular tinha uma história passada que vos podia e devia ter feito alertar e soar as campainhas de alarme? Nem isto, Sra. Doutora. A resposta é absolutamente direta. Não acha que isto era um cuidado mínimo que mereceria uma averiguação ou uma investigação suplementar?
Está quase a acabar, não está a ser votado.
Estou. E, Sr. Presidente, acabo mesmo por aqui.
Mas não interprete como uma ordem a minha...
Quanto ao meu percurso dentro do banco, portanto, entrei em 79, como disse no início, fiz a minha carreira desde sempre dentro do mesmo departamento, que aliás é um departamento com uma função muito especializada, como outros departamentos de missão do banco, e que, por vezes há rotação, mas não está estabelecida nenhuma rotação obrigatória entre departamentos. Dentro do departamento, comecei por exercer funções técnicas, numa outra estrutura em que havia, portanto, em 79, a banca era pública, portanto, condições completamente diferentes. Portanto, houve várias estruturas no departamento, uma carreira técnica normal, nunca tive grande experiência de inspeções propriamente dita, se era isso que pretendia saber. Tive funções de coordenação de unidades de supervisão, de área de supervisão, e mais recentemente, desde 2002, como diretora adjunta do departamento. Portanto, dentro sempre do departamento, embora com funções não necessariamente semelhantes, porque com a progressão na carreira, naturalmente que o nível de responsabilidade é diferente e o nível e a função desempenhada também. Quanto à estrutura do departamento, portanto, o do banco, está no site do banco, penso eu, com todos os departamentos lá enunciados, portanto, a administração, o departamento de supervisão bancário, o departamento de mercados e reservas, o de estudos económicos, depois o departamento de recursos humanos, a organização informática, serviços administrativos, tesouraria, etc. Portanto, são os vários departamentos que o banco tem e, portanto, sendo que uns são departamentos de funções de apoio, não é? Portanto, outros são de missão, aqueles de missão são naturalmente mais especializados e, portanto, há alguma tendência de permanência das pessoas desses departamentos, o que não significa que não haja também mobilidade interna, não é? Isto quanto à primeira questão. Quanto ao Dr. Oliveira Costa, portanto, recordo-me perfeitamente, porque quando entrei para o banco em fevereiro de 79, era ele diretor do departamento. Portanto, onde esteve, creio que um ano e meio, no início da minha carreira, que se terá saído em 80. Saiu em 80 para desempenhar funções, suponho eu, em bancos públicos. Foi administrador do BNU, do Souto Maior, portanto, ao banco não voltou a exercer funções depois dessa data. Portanto, saiu em 91 por reforma, porque entretanto esteve nomeado em bancos públicos, foi secretário de Estado, foi deputado, esteve no BEI.
Parte que nós conhecemos.
Portanto, até ao banco,
na permanência e no desempenho de funções da doutora Vera Costa na estrutura do Banco de Portugal, como é bom de ver.
Antes de 77, portanto, eu sei que em 77 estava no departamento onde eu entrei em 79. Ele saiu em 80, do que me recordo. Verão de 80, talvez.
A Oliveira Costa sai do Banco de Portugal em agosto de 80.
Em termos de exercício de funções, sim, admito que tenha ficado nos quadros e que se tenha reformado só mais tarde.
Ah, é que a indicação que eu tenho é 91.
Mas isso foi a saída, provavelmente, por reforma, porque desde 80 até 91 não desempenhou mais funções no banco. Portanto, como disse, esteve em administração de bancos públicos, esteve em funções no governo, esteve como deputado.
O seu tal...
O Sr. Deputado também perguntou sobre o José Alvarez. Portanto, o José Alvarez é técnico do Departamento de Supervisão Bancária desde 1994-95. Portanto, foi técnico da supervisão, teve o acompanhamento do grupo BPN, creio que desde 2004, e está a exercer funções de coordenação de uma das 10 unidades de supervisão que existem desde 2007, creio. Portanto, mas continua desde 95 em funções de supervisão direta e desde 2004, primeiro como técnico, depois como coordenador na supervisão do BPN. E, entre outras instituições, não é? Quanto à questão das inimizades e proteções, obviamente não tenho elementos para me pronunciar, não é? Portanto, se um jornalista referiu e tem provas disso, que as apresente. Eu pessoalmente não conheço nenhuma situação que me leve a dizer. Sei, porque o Dr. Oliveira Costa queixava-se muito, que estava sempre sob um grande escrutínio do departamento, que lhe impunha que tinha lá muitas vezes técnicos em inspeção, que o Banco de Portugal estava a impor demasiadas restrições relativamente a outros bancos. Não conheço a outra versão de que seria protegido. Nem tenho quaisquer elementos que me permitam sequer comentar isso.
Quanto à questão da reunião de 2006, eu estive nessa reunião, estava o ROC, creio que também estavam os auditores externos, nenhum nem outros fizeram ou aportaram qualquer facto para essa reunião, daquilo que me recordo. Lembro-me, ou melhor, consultei alguns elementos de algumas notas, de algumas anotações da época, e segundo creio o ROC disse que estavam mesmo a ser introduzidos processos e que tinha havido melhorias e que estava muito atento e a acompanhar a situação do... Pelo menos o revisor tem essa ideia. Quanto à questão da determinação dos acionistas de referência do grupo, eu não entendia bem. Se o Sr. Deputado se pudesse clarificar melhor o que é que pretende dizer com essa questão.
Com certeza. Havia preocupações ou não para que fossem determinadas com exatidão a estrutura acionista e designadamente os acionistas de referência do grupo SLA. Naturalmente envolvendo pessoas participadas, não é? Envolvendo a parte financeira.
Do que me recordo, não era essa uma questão que estivesse na ordem de trabalhos. A questão dos acionistas de topo, não me recordo de alguma questão relacionada com isso. Não, o problema da determinação de quem eram os acionistas da SLN.
Os acionistas de referência.
Não me recordo desse. Sei que havia, porque isso sempre fez parte das nossas preocupações. Determinar as ligações do grupo a outras empresas. A questão dos acionistas de referência, não me recordo. Havia questões, mas não sei se essa foi sequer focada na reunião de 2006, que é eventual separação da área financeira e não financeira, mas não me recordo nessa reunião de 2006 esse assunto ter sido referido. Antes do desabafo, havia mais uma questão. A questão do AS400. Senhor deputado, quando se tem uma suspeita, se tivesse uma suspeita de que existia alguma coisa e se soubesse onde a coisa estava, ia-se procurar, quer dizer. Agora, quando está montada toda uma estrutura de ocultação, onde o acesso, os perfis de acesso ao famoso AS400 são dados ao mais alto nível. E não foram um número tão alargado de pessoas quanto isso. Portanto, foram fundamentalmente aquelas que introduziam operações. Portanto, os registros que existiam eram apenas informáticos. Não estavam relevados nas contas. Estavam apenas no sistema informático. Eu não sou perita informática, mas daquilo que me disseram, a possibilidade de aceder era só com um perfil especial. Portanto, tinha. E que era só concedido a um número não muito alargado de pessoas e com autorização da administração. Inclusive, nas inspeções, pede-se acesso ao sistema informático. E foi dado acesso...
Posso ser presente? A questão que eu quero levantar e queria precisar era se a inspeção do Banco de Portugal requeresse esse acesso, era realizado ou não?
Não podia requerer o acesso a uma coisa que não sabia que existia. Primeiro ponto. Não se pode requerer o acesso. Olha,
eu não
perguntei. O inspector não chegava e dizia...
Eu vou precisar a minha pergunta.
Mas
é a minha pergunta.
Eu sei que é para clarificar, mas como ainda não tinha terminado, convém primeiro muito deixar bem. Terminar. E depois, se é que terminou, muito bem. Se não termina a resposta e depois clarifica, porque senão...
Portanto, obviamente que não se pode pedir uma coisa de cuja existência se desconhece ou de que se tenha a mínima suspeita, não é? Não se pedia, olha, dê-me aí o acesso, o perfil de acesso àquela aplicação ou àquele onde está o virtual e o insular. Obviamente que não se podia fazer essa pergunta porque para nós o virtual não existia, nem havia um balcão, nem havia um insular dentro de uma aplicação, dentro de um AS400, que, pelos vistos agora, até estará em Cabo Verde. Agora, é possível fazer o acesso com um perfil especial, mas esse era autorizado. Mas para ter o acesso era necessário suspeitar ou pedir o acesso, de que havia alguma coisa, obviamente, que ninguém pediu, não é? Porque pura e simplesmente desconhecia a existência. Agora, quando se sabe e está desmontada toda a arquitetura que existiu de ocultação, aí é fácil lá chegar, não é?
Portanto, neste ponto, o Sr. Deputado faz chamar. Então,
de facto, eu tenho que precisar a pergunta, porque se a Sra. Doutora não me responde à pergunta que eu queria fazer. que eu lhe coloquei, a pergunta que eu lhe coloquei foi esta. Se os senhores, os inspectores, pedissem o acesso às transferências, ao registro informático das transferências efetuadas a partir do BPN, ela era-vos cedida ou não? Naturalmente, se os senhores não sabiam da existência de bancos insulares, não iam pedir esse perfil. Eu apenas quero perceber, se os senhores pedissem, tivessem pedido o código de acesso aos registros informáticos de todas as operações bancárias, todas as transferências bancárias, com origem no banco BPN, para todos os, enfim, destinos possíveis, era-vos dado ou não?
O acesso ao BPN era dado com perfis de consulta, mas não permitiam chegar por esse acesso às transferências que eram feitas do BPN e do Cayman, do BPN e FII, para um insular e um virtual. Eram transferências com origem no BPN. Portanto, mas essas não essas morriam nos correspondentes diretos, que eram o Cayman e o IFI. Portanto, as outras eram do Cayman e do IFI para o insuário virtual.
Onde elas morreram não interessa, Sra. Eu quero perceber.
Mas a resposta, Sr. Deputado, pode vir a ver, a resposta foi precisa, no sentido de que sim. Podiam. Pronto. Agora, qual é o destino ou não, outros elementos permitirão concluir. Agora, a resposta é sim.
Mas nunca pediram, Sra.
O acesso ao BPN, sim.
Às transferências a partir do BPN para todos os destinos.
Ao sistema informático do BPN, sim.
Mas para onde é que vai ou não? Não sabe. Muito bem.
Mas da informação que tenho, e isso significa porque muita gente tem acesso ao sistema do BPN e não tinha acesso porque era um perfil especial às outras operações e, portanto, e por ali não chegava às outras.
Doutora, mas convirá que o inspector do Banco de Portugal, quando requer oficialmente à administração do banco os códigos de acesso do registro informático de todas as transferências a partir do BPN, certamente que algumas lhe cairiam se fosse pedido e se fosse verificada essa situação. E não eram poucas.
Tenho dúvidas.
Está respondida a pergunta em concreto, o resto será matéria a apurar na diversa linha de causalidade das coisas. Há mais algumas perguntas, creio eu, que estão por responder.
Quanto aos processos, eu creio que os processos não são quatro, são seis, os que estão neste momento instaurados. Quanto à demora da chegada da notificação do processo à instituição. Portanto, entre a fase da deliberação de instaurar o processo e a notificação à instituição, portanto, há vários. Há processos que podem ser notificados logo, há outros que têm uma fase de instrução e são notificados só depois da fase de instrução, porque podem eventualmente até notificar depois de algumas averiguações complementares para identificar, por exemplo, responsabilidades individuais e, portanto, entre a fase de deliberação e da notificação à instituição não tem que ser imediato, não é? Creio que está tudo.
Está tudo?
Posso precisar. O que o senhor me está a dizer é que entre...
Está uma nova figura regimental.
Exatamente, uma nova figura regimental. Entre o momento em que o Banco de Portugal delibera e abrir um processo contra a ordenação uma instituição bancária, e se delibera é porque tem indícios, é porque tem elementos suficientes para o fazer, e a notificação demoram em média quê? 4 meses?
Dependerá,
foi o caso?
Dependerá dos processos,
foi o caso?
Dependerá de...
Mas esta é a realidade do Banco de Portugal?
Depende dos processos e há uns que são notificados de imediato, há outros que demoram muito mais tempo até.
Depende. Bem, demoraram todos 4 meses, pelo menos.
Provavelmente aqueles que estão relacionados, os que exigem uma investigação para averiguar, para a instrução do processo, eu não tenho as responsabilidades nessa área, mas de qualquer forma a informação que eu tenho é que entre a decisão e a notificação à instituição não tem que ser imediata, portanto há processos em que é imediata, há outros que exigem um trabalho de de análise e que depois é feita a notificação.
Falta uma pergunta, disse o Sr. Deputado. Faz favor. Se a doutora tem registado ou não a pergunta, claro, não. Então, se importa só de precisar qual é a pergunta que falta.
É a minha estranheza, portanto, suscitar um comentário à doutora para o facto de terem respondido tão concretamente a instâncias do Ministério Público, esquecendo-se que 2 anos antes tinham tido uma história com o Banco Insular, exatamente com o Banco Português.
Para nós, essa história de há 2 anos era um caso que estava encerrado, portanto tinha sido dada a informação que estava vendido. A pergunta que a Procuradoria nos faz é uma pergunta direta sobre se está registado e é essa pergunta direta que é dada uma resposta.
Bom,
entre dezenas de milhares de ofícios que são recebidos, nem todos têm que fazer tudo.
Sr. Deputado, julgo que já terminou com quem estava agora inscrito, era o Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Doutora, boa noite. Eu não terei muitas perguntas para fazer, mas gostava, até porque não assisti a grande parte dos trabalhos de hoje, mas gostava de começar exatamente pelos processos de contraordenação. Eu gostava, de facto, eu também acho que são 6, é a informação que tenho. Eu gostava de saber se nos podia dizer exatamente quantos arguidos é que existem nestes 6 processos. Porque até agora, onde nós tivemos muita pouca pontaria, digamos assim, e todas as pessoas que temos convocado não acertámos em um arguido, ou até agora, daqueles que convocámos, só acertámos em 3, não estou em erro, e eu acho que isto, para uma dimensão deste, a dimensão que este caso BPM tem, só a existência de 3 arguidos parece-me bastante pouco, portanto gostaria de saber se me pode dizer alguma coisa. Segunda questão, a terceira questão sobre isto era, a segunda era isto. O que é feito destes processos? Quanto tempo vão eles demorar? Qual é a estimativa? Já ouvi a doutora dizer que não é propriamente a sua responsabilidade, não trabalha nesta área, mas enfim, deve ter experiência suficiente para nos poder dar uma ideia de quantos anos vamos ter que estar à espera para finalmente perceber quais são as responsabilidades das pessoas que eventualmente estejam envolvidas nestes processos de contraordenação. A terceira pergunta sobre os processos de contraordenação é a seguinte. De acordo com o Banco de Portugal, as razões destes processos resumem-se às seguintes 6 infrações: branqueamento de capitais, violação do dever de informação, informações falsas, falsificação de contabilidade, inobservância de regras contabilísticas e violação de normas registrais. Não é difícil perceber que eu sou relativamente leigo nestas matérias. Mas, precisamente por isso, eu espanto-me que o máximo de crimes que o Banco de Portugal tenha encontrado são estas 6 violações de, enfim, de normas, registro, legalidade, por exemplo. Quer dizer, não há nada de mais substantivo que, entretanto, o Banco de Portugal tenha investigado, averiguado, apurado, informado sobre a situação do Banco de Portugal. Sinceramente, isto não é nada, não é? Quer dizer, isto devem ser as partes menos relevantes de tudo aquilo que, entretanto, se verificou e que hoje é conhecido no banco. Mudando de assunto, gostava de perguntar se o BPN, o Grupo SLN, registaram ou informaram o Banco de Portugal de que tivessem constituído alguma sociedade offshore. Portanto, quando sei, isso é obrigatório. E, portanto, gostaria de saber. Seguramente que não devem ter registado e informado desde 95 ou desde 96, ou sabe-se lá quantas serão, mas pelo menos esse número parece que está identificado. Mas gostava de saber se sim ou não o banco, o BPN, procedeu a esse registro. Gostaria também de saber como é que a doutora já falou disso, mas eu gostaria que comentasse o seguinte. Várias pessoas que foram ouvidas nesta comissão disseram frases deste tipo. Não disseram todas pelas mesmas palavras, por porque também não estão todos tão bem ensaiados quanto isso, não é? Mas a ideia geral é esta. É que o Banco de Portugal só não viu porque não quis. E isto não se refere apenas a registros informáticos, refere-se também a outras situações e a outro tipo de informação e de documentação que, no entender desses clientes, estava enfim, de acesso mais fácil ao Banco de Portugal. Portanto, eu gostaria de saber, gostava de ouvir um comentário seu, da sua autora, sobre esta afirmação, que foi aqui repetidas vezes feita, enfim, de formas diferentes, por diferentes pessoas que aqui estiveram. Gostaria também de perguntar se o Banco de Portugal alguma vez investigou a possível existência de levantamento sem numerário. Como sabe, isso é também um facto que está mais que identificado. Eu, portanto, gostaria de saber se alguma vez o Banco de Portugal pesquisou essa situação. Gostaria também de ouvir a sua opinião, em virtude da experiência que a senhora doutora tem, sobre o seguinte. Há um problema que já aqui foi invocado, já foi aqui referido, mas não exatamente nos termos em que eu o quero referir. Grande parte das pessoas que têm estado nestas audições, que nós temos ouvido, e outras que seguramente não vamos ouvir, mas são, enfim, suficientemente conhecidas para podermos dizer o que eu vou dizer a seguir, mas administradores, gestores, diretores, muitas destas pessoas no universo BPM-SLM nasceram para esta atividade em os mais variados organismos públicos, alguns dos quais o próprio Banco de Portugal. Eu gostava de ouvir um comentário seu sobre se, com a experiência que tem, considera que a transferência que hoje verifica, não apenas nesta atividade, verifica-se em muitas outras atividades sociais, mas considera que está devidamente acautelado os requisitos a que essas transferências do setor público para o setor privado, naturalmente, funções desta natureza, está devidamente acautelado da legislação que temos. Eu pergunto isto porque essa é uma das funções, é um dos objetivos desta Comissão, é saber exatamente se o atual enquadramento legal do regime de incompatibilidades e impedimentos é suficiente ou se eventualmente tem que ser alterado, e esperamos todos que, se for alterado, que seja para melhor. Gostava de ouvir a sua opinião, porque, de facto, eu recordo-me de várias pessoas que aqui estiveram e que toda a sua atividade profissional começou no exercício de relevantes atividades públicas. Eu já não quero referir os ministros, porque esses têm, apesar de tudo, um rastro mais fácil. Todos nós os conhecemos. Mas há muitas outras pessoas que tiveram muita importância em todo este processo. São pouco conhecidas, mas todas elas, muitas dessas pessoas nasceram para esta atividade em organismos, entidades e instituições públicas. Por último, queria fazer uma pergunta muito concreta que se relaciona com uma afirmação que vale o que vale, mas gostava de ouvir a opinião da doutora sobre isto. Na realidade, sim ou não, já ouvimos versões diferentes sobre isto, na realidade, sim ou não, o Banco de Portugal foi muito claro relativamente ao grupo SLM, BPN, quando da aquisição da Fincor, que nos diz respeito à alienação do Banco Insular. O Dr. António Marta foi muito claro nisso, mas outros depoimentos não são tão claros quanto isso. Eu gostaria de saber se a doutora teve conhecimento disso e se sim ou não nos pode dizer que foi essa exatamente a posição do Banco de Portugal, que, e portanto que não veio a ser concretizada, esse compromisso não terá sido concretizado pelo BPN e pelo SLN, e com as consequências que todos nós sabemos, na exata medida em que o Banco Insular é exatamente um dos instrumentos mais importantes desta gigantesca fraude em que o BPN e a Sociedade de Lusa Negócios se viram envolvidos. E, portanto, para uma primeira volta, e tendo em conta que não ouvi as suas declarações iniciais, nem as perguntas dos senhores deputados que inicialmente no início desta reunião, gostaria de concluir, portanto, são estas as minhas perguntas, depois, se fosse necessário, numa segunda volta, procuraria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz-se a nossa autora.
Muito obrigada.
Relativamente à primeira questão, obviamente que não tenho, mas mesmo que tivesse, não poderia dar informação de quais as pessoas que já foram ouvidas nos processos. Portanto, é uma matéria que está em segredo, mas também não tenho essa informação. Quanto à tipificação das infrações, dentre aquelas que referiu, nomeadamente, recordo-me agora, uma, por exemplo, a falsificação da contabilidade, são infrações que estão tipificadas como especialmente graves no regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras e, portanto, como tal, às quais se aplicam as sanções mais pesadas. Portanto, não se tiver, portanto, provavelmente terá indicação de quais as disposições do RGIC que se aplicam a esse tipo de infrações. E, portanto, algumas delas são especialmente graves e, como tal, com sanções elevadas. Quanto à questão da constituição das sociedades offshore, desde 2002, não sei precisar a data, como a alteração do RGIC em 2002, a constituição de filiais em países terceiros, incluindo naturalmente as jurisdições offshore, estão sujeitas a um processo em que o Banco de Portugal pode não autorizar. E há condições para a autorização, creio que estão definidas no aviso 1/2003, e as condições para a autorização, uma delas, nomeadamente, é que na jurisdição em causa não haja quaisquer entraves à prestação de informação à autoridade de supervisão consolidante, que é o Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal não é a autoridade de supervisão da instituição individualmente naquele local. E existe uma declaração de autoridade de supervisão desse território, desse país, comprovando que não coloca quaisquer entraves e que a informação, para efeitos da supervisão consolidada, será prestada. Portanto, as filiais offshore que foram constituídas pelo BPN já depois dessa legislação, como é o caso do BPN IFI, que é já de 2006, teve que passar por esse processo, não é? A de Cayman, que é mais antiga, tal como outras filiais em Cayman de bancos portugueses, não passaram por esse processo. E, concretamente, relativamente a Cayman, há dificuldades já reconhecidas de obtenção de informação. E, inclusive, já recentemente, para aceder à documentação da filial de Cayman, não podemos ter acesso a informação sobre Cayman. Ou pode ser invocado esse dever de... Portanto, pode ser invocado que não podem prestar essa informação. E isso as autoridades de Cayman também não passaram, nem passam declarações. Depois a questão se o Banco de Portugal só não viu porque quis, quer dizer, não sei em que circunstâncias, não viu o quê, como disse, o insular e o virtual eram quase que impossíveis de detectar por processos normais de supervisão, a menos que houvesse uma indicação precisa, e havia toda uma estrutura montada para ocultar, e portanto, sem que houvesse uma outra indicação, era muito difícil, se não impossível, detectá-la pelos métodos normais de supervisão. Quanto se alguma vez investigou levantamento em numerário, não tenho conhecimento que tenha sido feita essa investigação. Em relação à questão da Fincor, embora eu não conheço o processo e sou para além de na altura estar na supervisão, numa área de supervisão que por recordo-me, portanto, não tinha a supervisão do BPN, nem estava na parte das autorizações de constituição, admito que o Dr. Marta possa ter referido particularmente ou em conversa ao Dr. Oliveira Costa, até porque o insular estava numa jurisdição em Cabo Verde, que na altura não tínhamos, a legislação de Cabo Verde na altura não permitia a troca de informações. E por razões que ele terá entendido, não se justificava ao BPN, que era um banco que estava sob escrutínio, com um crescimento e com alguns problemas a nível da supervisão, provavelmente deve ter desincentivado de comprar um insular, mas não me parece que houvesse um impedimento legal à data para obstaculizar que o insular ficasse. Não me parece, provavelmente poderia eventualmente o Banco de Portugal, face à dimensão do insular, impor que o banco reforçasse os capitais, porque outra avaliação que normalmente é feita é o impacto de uma aquisição nos rácios da instituição adquirente, mas à data suponho que não havia pelo menos uma disposição legal que impedisse. Portanto, o Dr. Mata deve ter exercido alguma função de dissuasão que, pelos vistos, de acordo com a informação que tínhamos, teria resultado, mas, ao fim e ao cabo, vemos agora que infelizmente não resultou. Não é?
Bom, vamos então passar. Ainda tem alguma pergunta que não?
Sobre a origem dos administradores, dos gestores, dos diretores?
Eu penso, depende dos níveis de responsabilidade, não é? Portanto, admito que, e dos níveis de responsabilidade na função que ocupavam em termos públicos e o nível de responsabilidade que vão ocupar na instituição onde vão exercer funções, não me parece que a níveis de administração, talvez fosse justificável um período de nojo, mas depende das circunstâncias concretas. Mas também as pessoas têm que viver, não é?
Bom,
é verdade, as pessoas têm que viver. Com algumas regras.
Bom.
Respeitando naturalmente todas as regras, mas...
Eu permito-me só pedir aos senhores deputados que nesta segunda ronda usassem com parcimónia a figura regimental do desabafo, da precisão e de outras figuras similares só, está bem? Porque é para nos cingirmos ao máximo a perguntas e respostas para o esclarecimento daquilo que é importante esclarecer. Portanto, é um apelo que faço aos senhores deputados, dado ser quase 9:30 da noite, portanto... mas faz-se agora só todo
obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Presidente. Eu vou então conter o meu desabafo ao primeiro, segundo da intervenção que vou fazer, cingindo o resto às questões e a factos, como de resto aconteceu na primeira intervenção, senhor Presidente. E o desabafo é este. O desabafo é este, Sra. Doutora, depois de ouvir durante este tempo todo, eu pergunto, Sra. Doutora, se o facto desta Comissão, em 3 meses, ter conseguido descobrir, mas muito mais, não apenas sobre o Banco Insular, é sobre tudo, do que a supervisão em 4 anos depois de ter ouvido falar do Banco Insular pela primeira vez, não faz refletir a supervisão. Porque não temos nem os meios, nem os técnicos, nem as competências, nem tudo aquilo que o Banco de Portugal tem organicamente no exercício desta função. Este era o desabafo, Sr. Presidente. E agora às questões, Sra. Doutora. Uma, e eu vou lentamente refri-las, porque a Sra. Doutora deixou-as passar há pouco. A primeira tem que ver com o e-mail de junho de 2007, em que a supervisão questionava o BPN sobre o Banco Insular e a sua existência dentro do grupo SLN. Saber, Sra. Doutora, o que motivou a pergunta e qual a resposta que foi dada desde essa data. A segunda tem que ver com uma precisão sobre uma resposta que a Sra. Doutora agora deu e que me, devo dizer, quase arrepiou, Sra. Doutora, e que tem que ver com, a menos que eu tenha ouvido mal, o S-400, quando a Sra. Doutora refere o que estaria em Cabo Verde. Porque o S-400, como aqui foi muito bem explicado, estava mesmo cá. Estava mesmo cá. As três, cá em Portugal.
Portugal. O S-400 não estava em Cabo Verde. O Banco de Portugal não tinha que ir a Cabo Verde para investigar estas transferências de dinheiro. Era mesmo cá em Portugal. Estava. Mas, doutora, disse, não podiam descobrir uma coisa que não sabiam que existia. Ó, doutora, Banco de Portugal, dirigido ao Banco Português de Negócios, a doutora certamente se recorda, porque tem aqui uma série de perguntas feitas e a data, doutora, 30 de janeiro de 2008. Última pergunta, 27ª, doutor, a última questão. Acesso ao sistema informático central, ao módulo de contabilidade e de clientes com disponibilização de terminal informático. Ó, senhor doutor, bom, vamos cá ver uma coisa. Se, depois disto tudo, em 30 de janeiro de 2008, o Banco de Portugal ainda está a questionar o BPN sobre o acesso ao sistema informático central e ao módulo de contabilidade de clientes com disponibilização de terminal informático, significa necessariamente que antes desta data não o tinha feito. Porque se o tinha feito, não estava a pedir a sua informação agora, em 30 de janeiro, digo eu. Mas se o tinha pedido já, então a senhora doutora certamente explicará. Como explicará outro facto, senhor Presidente, para avaliar a eficácia da supervisão, e enfim, mais uma vez, ilustrando talvez as razões pelas quais o Banco de Portugal não nos remete aquilo que para nós seria básico, explicar, senhora doutora, como é que, em 18 de abril de 2008, 18 de abril de 2008, o Banco de Portugal, dirigindo-se ao BPN, diz, solicita que reportem eventuais desenvolvimentos relevantes que se registrem nas exposições sobre os grupos de clientes com a Miró, El Asir e Daveco, referindo depois que o prazo indicado para a conclusão do processo de identificação dos últimos beneficiários das entidades offshore, 30 de abril de 08, não deverá prejudicar o prazo estabelecido, 31 de março de 2008. Ora, eu pergunto, como é que um ofício, que num ofício de 18 de abril, se adverte o BPN de que não poderá ser prejudicado um prazo de 31 de março, que já tinha passado? Isto reflete duas coisas, não é? Reflete duas coisas do meu ponto de vista. A senhora doutora explicará. Não só que o Banco de Portugal não reparou que a data em que oficia, que na data em que oficia faz referência a um prazo limite que já tinha precludido, como por outro lado que deixou precludir esse prazo sem consequências. Não é verdade? Então, 18 de abril de 2008 chama a atenção para o fim de um prazo que é de março do mesmo ano. Não me faz sentido, mas a doutora explicará. E já agora um outro esclarecimento que para mim é muito importante, doutora. 21 de novembro de 2008, uma data importante que esta Comissão tem que ter presente. Porquê? Porque é uma data em que o Sr. Governador do Banco de Portugal dá uma entrevista num telejornal. E nesta data, o Dr. Vítor Constâncio diz, e eu cito, estes dois problemas, relação escondida e balcão virtual, é que determinam que o Banco BPN tem um problema de dimensão e da ordem que teve e que conduziu à situação conhecida. E sobre esses problemas nunca houve rumores, nunca houve denúncias, nunca houve nada. Doutora, estamos em 24 de novembro de 2008. Sobre estes problemas, relação escondida, nunca houve rumores, nunca houve denúncias, nunca houve nada. Doutora, eu vou voltar a ler. Na sequência da vossa comunicação, informo Vossa Excelência que nos presentes autos investiga a atividade desenvolvida em Portugal pelo Banco Insular, com registro em Cabo Verde e sem qualquer escritório no nosso país, estando em causa a confusão de interesses com sociedades participadas pela SLN, Sociedade Lusa de Negócios, e financiamentos concedidos a projetos onde se indicia existirem interesses de acionistas do BPN, verificando-se que mesmo a realização em Portugal de operações de financiamento realizadas a partir de contas tituladas pelo Banco Insular junto a todas as entidades bancárias. Mais informe que os presentes autos têm por objeto a eventual prática de crime de branqueamento de vantagens de origem ilícita quanto à origem de fundos movimentos pelo referido Banco Insular, pelo que a informação que possa ser recolhida sobre a referida sociedade, ordenante a transferência de fundos do BPN para a conta do Banco Insular, será do interesse para a presente investigação. E eu pergunto, então, em 5 de março de 2008, a Procuradoria dá disto conta à Supervisão? E a Supervisão acha normal, em 24 de novembro, dizer que sobre isto não havia rumores, não havia denúncias, não houve nada? Doutor, isto é uma denúncia. Mas o que é que precisava o Banco de Portugal mais para, se a doutora entender que, mais do que rumores, até havia denúncia, aqui até se refere o número do processo. Portanto, enfim, tentar trazer aqui algum esclarecimento, não é nós, é ao país, sobre esta certeza, para justificar a atitude do Banco de Portugal, que o doutor Vítor Constâncio nos disse. Ó, doutora, e não preciso até de lhe recordar, se a doutora tem essa referência, um outro ofício, doutora, de 23/6/2008, onde se pediam informações sobre o Banco Insular. Então não havia rumores. Não havia nada. Ó, doutora, vamos cá ver outra coisa. Reportamos ainda esta data. 26/3/2008. Aliás, passando a outra. 20/5/2008. Eu suponho que a deputada Leonor Coutinho tem interesse em saber, já que não temos todos os elementos, não temos todos os elementos, enfim, dos ofícios do Banco de Portugal. Não temos, doutora, estou-me a referir a carta...
Doutora, que é objeto de...
Tem toda a razão.
Ficamos depois com o debate parlamentar, depois quando a doutora...
Não, tem toda a razão, doutora. Eu deixei-me influenciar pela incomodidade da deputada Leonor Coutinho, que não percebi, tendo em conta que são cartas que a Comissão não tem, mas, portanto, eu vou esquecer, retiro a incomodidade e vou-me reportar essas cartas, informando a Comissão daquilo que a doutora Leonor Coutinho não sabe.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho que agradecer a advertência. 20/5/2008. Em nova carta, a supervisão do Banco de Portugal questiona o dossiê de crédito da Hermani Holdings, nomeadamente no que diz respeito à garantia do contrato de crédito, penhor de coleção de arte que se encontra à guarda do BPN, uma vez que não é referida a qual a coleção em causa, nem o valor da mesma. E eu pergunto se a supervisão do Banco de Portugal, a este ofício, alguma vez recebeu o comprovativo dos dados exigidos. Não sei se a doutora... Depois, doutora, perguntar também se é prática normal haver um penhor, não se sabe muito bem do quê, e o respectivo valor, do ponto de vista da supervisão. Novo ofício, 25/6/2008. A supervisão solicita ao BPN os dossiers de crédito das seguintes entidades. Sesimbra 2000, Glory Holidays, Imperalum, Coutadinha, foi cá ontem muito falado, Precor 2, Betão Pronto, Monte Terras, Londimo, também cá foi ontem falado, Paprefu, Investimentos Imobiliários, OPI 92, foi cá ontem falado, Pluripar, SGPS e Dom Urbanis. E eu pergunto, senhora doutora, reportando-me ao 25/6/2008, se o BPN chegou a enviar à supervisão do Banco de Portugal os dossiers de crédito destas entidades. E se sim, quando? Perguntar também se teve, ao longo deste tempo que a senhora tem de vida na supervisão, que é longo, se teve conversas com o seu governador ou com o seu vice-governador sobre a situação que se vivia no BPN. E se o Dr. Vítor Constâncio ou o Dr. Pedro Duarte Neves lhe pediram alguma vez informação, esclarecimento ou pediram para acentuar a intervenção da supervisão no BPN, naquilo que naturalmente lhe respeita. E perguntar-lhe já agora quando é que o Banco de Portugal suspeitou, não é? Já apontei do e-mail, da ligação do BPN ao Banco Insular. É também uma pergunta muito importante. Afinal, quando é que o BPN, em concreto, senhora doutora, suspeitou da ligação do quando é que o Banco de Portugal, em concreto, suspeitou da ligação do Banco Insular ao BPN? E... já agora, doutora, se, entretanto, neste tempo todo, não teriam até chegado denúncias anónimas ao Banco de Portugal sobre muitos destes factos, Banco Insular incluído, muito antes destas referências últimas de 2007 do Sr. Procurador-Geral da República. E que seguimento é que era dado a essas denúncias? Depois, se a supervisão questionou, em concreto, detalhadamente, os auditores e os administradores que iam saindo do BPN sobre a situação que se vivia. E à medida que essa substituição ia acontecendo. E se o Banco de Portugal também recebeu alguma carta de admissão de alguns dos administradores do BPN desde 2000? Desde 2000. E também, Sra. Doutora, se teve conhecimento das cartas ou do conteúdo do... Enfim... Esta ponderada bem, vou deixar para o fim, depois verificarei se... Se pergunto. Eu estou quase a terminar, Sr. Presidente, só para não deixar ficar nada. Quando, Sra. e como é que tomou conhecimento em concreto, de que o BPN era, o SLN, a Sra. dirá, o último beneficiário do Banco Insular? E desde quando é que teve conhecimento sobre como funcionava a Bielinha? Eu verifico que a Sra. não toma nota das perguntas que eu lhe coloco. Depois pode-se esquecer da resposta. Tal qual vejo, não vem completamente documentada para me responder a isto tudo, mas seria útil. Não sei se a Sra. quererá refletir nessas notas, porque, enfim, eu próprio não as tenho de memória e tive a elaborá-las. Já agora, Sra., perguntar também se comenta a afirmação do Dr. Miguel Cadilho, que foi a sua administração, através da auditoria da MASAIS, da Auditoria Externa de Deloitte, que detectaram e calcularam as imparidades. E se... aquela já estafada questão que temos que colocar sempre à supervisão sobre quem requeriu a auditoria externa e quando, como e porquê. Se perante o que hoje se sabe e aqui foi trazido, a supervisão continua a considerar essa administração que suas funções antes do Dr. Miguel Cadilho, da administração colaborante, se foi face aos dados que esta comissão forneceu à supervisão como tal. Quando foi anunciado o aumento de capital do BPN, porque a propósito deste aumento de capital, eu acho extraordinário, estive a compulsar as notícias da época, Sr. Presidente, e o plazo verificava, em muitos dos títulos de muita imprensa escrita, e portanto certamente não estariam distraídos, foi que o aumento de capital é feito a pedido do Banco de Portugal, ou por determinação do Banco de Portugal. E eu gostava que a Sra. nos explicasse se assim é, e porquê, porque depois o banco foi nacionalizado, não é verdade? E estar a pedir que pessoas participem num aumento de capital, para depois, enfim, se perceber que o banco é nacionalizado, sabendo nós o que isso significa para essas pessoas que investiram, suponho que ao nível da supervisão também justificará alguma explicação. Já agora outra, Sra. Este Parlamento decidiu a nacionalização do banco, e os termos dessa nacionalização também estão sob avaliação nossa. E eu pergunto, qual foi o contributo, o parecer, a avaliação, a habilitação técnica... enfim, com que o Banco de Portugal dotou o Governo numa decisão tão importante que foi submetida ao Parlamento. Porque eu pareceu-me também reparar de várias audições que aqui aconteceram que afinal esse contributo do Banco de Portugal ao Governo terá sido quase nenhum. O que também se compreende, porque quando nós ouvimos falar de valores de 500 milhões no início e hoje já vamos em 2000 e qualquer coisa milhões de euros daquilo que, são, que é o buraco, as imparidades ou o prejuízo ou o que seja... Sra., e sabendo eu que as imparidades são previsões, mas ainda assim, gostava de saber, em concreto, qual foi o estudo, o documento, o parecer técnico, o que seja que o Banco de Portugal tenha fornecido ao Governo, ou que o Governo tenha pedido ao Banco de Portugal. Também é outra questão que lhe deixo, saber se o Governo, este, o Sr. Ministro das Finanças, se dirigiu à supervisão e perguntou, digam-me lá tudo o que tem sobre o Banco de Portugal, sobre o BPN, que nos habilite a submeter ao Parlamento esta bomba atómica da nacionalização de um banco. Que ainda veja lá, Sr. nós depois até percebemos que justificou não só a nacionalização do banco, mas dois para a frente, a nacionalização de qualquer coisa, por determinação de Sua Excelência, o Super-Ministro das Finanças. Uma contestação que o meu partido já fez, isso não vem muito agora ao caso. E se acha que, mesmo Sr. hoje, à luz de tudo o que... E termino agora, Sr. Presidente, o que se sabe, de facto a supervisão cumpriu, e cumpriu bem, ela foi, com, cumpriu e cumpriu bem com as suas funções enquanto tal. E eu digo-lhe porquê, Sra. Porque a Sra. há pouco referiu, numa sempre conveniente face às circunstâncias dos nossos tempos, abordagem que a culpa é de uma mega fraude, e é de uma crise internacional. Só que, doutora, perante essa crise internacional e outras fraudes, a atitude não tem sido sempre a mesma. E recordo-lhe, posso depois fornecer, se a doutora quiser, que a propósito do caso Madoff, apesar de todos os encobrimentos, de todas as informações que não foram prestadas, de todos os encobrimentos que se conhecem, a supervisão norte-americana teve a coragem de assumir que falhou no caso Madoff. E que falhou para além de todas as crises e que falhou para além de todas as ocultações procedimentais. Sabemos bem de quem e de como. Mas da supervisão, doutora, devo dizer que ao fim deste tempo todo, esta insistência de tudo ter sido feito e de não ter podido ser feito mais nada, doutora, a mim com franqueza choca-me. Honra ao menos, doutora, e este é o último ponto, ao doutor António Marta. Porque, ainda que da forma incipiente que depois se transmitiu, teve a coragem de dizer, hoje à luz do que sabemos que se passou, eu deveria ter pedido ao Conselho Superior uma reunião, porque lá estavam os acionistas com mais de 50% do capital. Não o fiz. Não me ocorreu. Ó, doutora, valha-nos ao menos o doutor António Marta, mas eu pergunto-lhe se ao menos a doutora hoje, que é também rosto dessa supervisão, é capaz de assumir um bocadinho, para além da crise, para além da burla, para além do caso de polícia, e não é desse que nós tratamos, uma cotazinha parte de responsabilidade. Porque se a doutora achar que não tem, que a supervisão não tem, que ninguém no Banco de Portugal tem, então parece-me hoje estará mesmo muito isolado o Banco de Portugal em relação àquilo que é a avaliação de todo um país. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, doutora, faz favor responder às questões que entende.
Não sei se vou responder a todas, mas em e-mail de junho, o e-mail de junho que, pelos vistos, no BPN caiu como uma bomba atómica, para quem os pediu, foi uma coisa inocente. Inocente porque desconhecia por completo que houvesse a ligação, simplesmente. Portanto, houve uma pergunta sobre se havia operações ocasionais, ou se o Banco de Portugal tinha conhecimento de operações ocasionais com o Insular. Uma pergunta da Procuradoria-Geral da República. Como disse há pouco, é um ofício que nasce, que entra pelos serviços jurídicos, pela área jurídica. Normalmente na área jurídica não há informação sobre operações. É feito internamente, junto às áreas de supervisão direta, sobre se conhecem algumas, nos reportes, nos balancetes, alguns movimentos, alguma coisa que seja do Insular. O Dr. José Álvarez estava a receber muita informação do BPN. Estava no âmbito de inspeção. E fez essa pergunta para despistar alguma eventual existência de alguma operação com o Insular no BPN. E a resposta é essa. Porque, embora assertivo, não pergunta se o grupo tem alguma relação, pergunta se tem alguma exposição com o Insular, de participação, de crédito ou valores a receber, portanto, que eram operações ativas. E, portanto, e a resposta que lhe deram a esse mail não foi por escrito, foi telefónica e foi negativa. Entretanto, surge uma operação, depois é identificada uma operação que acabaria por ser comunicada, conjuntamente com outra que, entretanto, também foi identificada.
Presidente, só para conseguirmos talvez a precisão sobre quem, nesse momento, depois do e-mail de 2007, deu resposta negativa sobre a exposição.
Tratando-se, como sabe, de uma falsa declaração, não sabemos que consequências é que daí vão ser retiradas e portanto, eu não poderei divulgar a identidade da pessoa. Quanto ao AS400 estar em Cabo Verde ou não estar em Cabo Verde, a máquina, não sei onde está, mas isso nem seria relevante para a questão do acesso. Ela está, portanto, é a plataforma informática, é acessível em rede. Só que, como eu disse, o perfil para aceder é específico e tem que ser autorizado, e era autorizado apenas pela administração. Portanto, o acesso não estava... O acesso à plataforma não era possível sem ter um perfil especial, que era autorizado apenas a um número limitado de pessoas que a administração concedia. Quanto à questão dos pedidos do acesso ao sistema informático, portanto, isso são pedidos que são feitos habitualmente. Nós não estamos no Banco de Portugal sentados no nosso local de trabalho e com acesso informático ao sistema, não é? Portanto, no início de cada inspeção é alertada ou informada a instituição de que é necessário o acesso a essa aplicação em concreto, ao sistema informático, aos módulos de clientes, para que quando os técnicos se deslocam ao terreno tenham já tudo preparado para que possam ter o acesso. Portanto, não se trata... Nós não temos o acesso em permanência, não é? Portanto, quando nos pedidos de inspeção, pede-se o acesso para aquela inspeção. Quanto à questão da carta de 30 de abril e dizer que é com referência a 31 de março, o Banco de Portugal tinha definido que... Portanto, tinha vindo uma listagem de informações sobre offshores. E essa listagem, portanto, identificavam-se com nomes, mas não considerámos que estivesse suficientemente documentada e a existência, portanto, a titularidade do UBO desse offshore. O Banco de Portugal, numa carta de janeiro, segundo creio, determinou que, na ausência de comprovação da portanto, o Banco de Portugal estar convencido quanto à titularidade daqueles veículos, que os veículos e de haver uma declaração do respectivo beneficiário assumindo a responsabilidade pelas dívidas daquele veículo, que o veículo devia ser considerado como sendo do grupo e, portanto, provisionadas as insuficiências de, portanto, se tinha crédito, as deficiências de provisões relativas a esses veículos. Ora, em abril, portanto, não me recordo exatamente esse meio o que é que diz, mas é bem provável que se tenha reiterado qualquer entendimento em relação à identificação e se tenha dito, atenção, meus senhores, mas não se esqueçam que o 31 de março é para manter-se a data 31 de março, porque a contabilidade não estava fechada, não é? Necessariamente em abril. Para além disso, admitindo por hipótese que se tratava de riscos sobre o grupo ou de provisões, nós temos sempre, ainda que não tivesse sido feita a repercussão contabilística, podíamos fazer a correção para efeitos prudenciais. E, portanto, o que nós dizíamos aí era 31 de março, o reporte terá que refletir essa correção, ainda que a contabilidade não reflita, porque poderiam o considerar como grupo não é na contabilidade, não é? Portanto, é uma questão prudencial e de controle dos grandes riscos e disposições a grupos de clientes que têm um reporte separado, não? Portanto, isso era uma exigência, porque se tinha feito uma determinação que era para 31 de março, e era lembrar que o 31 de março tinha que ser cumprido. Essa exigência já estava feita de antes. Depois, a questão desde quando se diz, não, antes de o Banco de Portugal começar e ter a suspeita de que poderia haver algum relacionamento, que foi no início de 2008, não tinha havido nenhuma denúncia. Portanto, depois, obviamente, surgiu a denúncia da Procuradoria, surgiram outras denúncias, até algumas vieram em jornais, mas antes de 2008 não havia nada que permitisse fazer a relação entre o insular e o BPN, nos termos em que existia. Claro que havia aquela referência, mas que para nós era um caso resolvido, de que quando o BPN comprou a Fincor, o insular tinha sido vendido. Não, desde então, nada mais que seja do nosso conhecimento tenha permitido relacionar o insular com o BPN. Portanto, naturalmente que no dia 11 do 11 ou 21 do 11, quando o senhor governador refere, já estava a questão esclarecida, não é? Mas até que o Banco de Portugal teve indícios de poder haver algum problema, ter escrito a Cabo Verde, ter escrito à instituição de crédito onde identificou a conta, etc., não tinha havido nenhuma suspeita de ligação. Mas, melhor do que, não se sabe do que, não sei em que contexto é o contexto dessa pergunta, portanto, tenho dificuldade em responder.
O deputado deseja precisar essa senhor questão do senhor? Hermani Holdings, terá sido, doutora, a pergunta que eu faço a propósito do pinhor de coleção de arte que se encontrava à guarda de BPN?
Esses, suponho, eu não estou a ver o documento, mas suponho que isso não é uma carta, devem ser pedidos de elementos no âmbito de uma inspeção que ainda está a decorrer. Portanto, desde janeiro de 2008, ou fevereiro, desde que o Banco de Portugal tem pessoas no BPN e que continuamente estão a fazer pedidos em função das análises dos dossiers que estão a fazer. Não é? Portanto, suponho que será no âmbito desses trabalhos, mas não tenho a certeza. É uma carta? A questão da auditoria. Eu estive na primeira reunião em que...
Se o Sr. Presidente me permite, antes disso, as questões que coloquei sobre a Cotadinha, a Londimo, a OPI, a Pluripar, a Dom Urbanis...
Mas são dossiers que estão a ser analisados.
Não, Sr. Doutor, mas eu
isto é...
Se depois destes pedidos já foram remetidos os...
Suponho que são pedidos no âmbito da inspeção, que foram fornecidos à equipa de inspeção e que estão a ser analisados.
Mas eu preferia que a senhora responda a tudo. E se por acaso no final houver 3, 4 ou coisa que não tenha respondido, de voltar, está bem?
Quanto à auditoria externa, portanto, eu não... Portanto, a carta de 4 de junho, recebida 2 dias depois, expedida 2 dias depois de SLN, a administração da SLN, ter assumido a titularidade substancial do Isosolar, essa carta visava obter uma certificação das contas consolidadas por entidade externa habilitada. A certificação de contas consolidadas pressupõe, claro, que com as novas entidades e realidades conhecidas, o Insular, o Virtual, os veículos que estavam a ser assumidos, que tinham sido assumidos em maio, como sendo do grupo e em que estavam ações próprias. Portanto, isso pressupunha a revisão completa, que é o exame mais completo em termos de auditoria, das contas consolidadas do novo, do grupo com essas novas realidades. E, portanto, quando o Banco de Portugal delibera mais tarde, já tinha havido uma reunião com o Dr. Cadinho, na qual eu, aliás, estive presente, em que o Sr. Governador referiu a questão da auditoria. E o Dr. Cadilho disse que também tinha a intenção e já tinha começado. Aliás, o Banco de Portugal, na carta de 2 de junho, não especificou nenhuma empresa de auditoria, porque não havia tempo e já se sabia que vinha uma nova administração de começar, não era o Banco de Portugal que ia começar a desenvolver contactos ou impor ao Dr. Abduvakil, que naquele momento, para uma realidade que eram as contas consolidadas, que nós sabíamos que não era uma realidade que podia ser preparada de um momento para o outro, não é? Portanto, que essa auditoria, portanto, nessa reunião com o Dr. Cadilho, o Dr. Cadilho falou da auditoria, o Banco de Portugal também disse que tinha a intenção, portanto, que já tinha... não tinha designado uma empresa de auditoria, que ficava à espera então que a nova administração indicasse qual a empresa que iria selecionar e depois indicaria a mesma para não estar a fazer duas auditorias. Agora não eram as contas consolidadas, era a determinação das imparidades. A segunda carta é a determinação das imparidades em determinados ativos. Mas a primeira é um exame completo das demonstrações financeiras consolidadas que engloba designadamente a revisão das imparidades dos ativos. E esse, diga, Sr. Deputado.
A revisão é importante. Quer isto, portanto, significar, Sra. Doutora, que aquela primeira carta que o Dr. Pedro Duarte Neves envia para a consolidação das contas, englobando essas, o Banco Escolar, enfim, aquelas novas realidades, só posteriormente a essa carta é que, em reunião onde está presente o Dr. Vitor Constâncio e o Dr. Miguel Cadilhe, é que é afirmada essa necessidade de uma auditoria externa que não era aquilo que a primeira carta referia, ou seja, na primeira estava em causa a consolidação das contas, mas a auditoria externa só terá acontecido depois na tal reunião onde esteve o Dr. Vitor Constâncio e o Dr. Miguel Cadilhe, assim?
A primeira carta é uma determinação para a instituição, e como tal deve ser lida, que já implica que seja feita uma auditoria às contas consolidadas.
Que não é auditoria externa, não é isso?
Certificada por entidade externa. Quem certifica contas,
certo,
são sociedades de revisores de contas e revisores oficiais de contas. Portanto, entidade habilitada tinha que ser um ROC ou um SROC. Externa, obviamente, para não ser o da própria sociedade.
Certo. Portanto, referíamos à certificação legal de contas no artigo 44 do Estatuto de Ordens Sociais de Contas, onde se diz que, decorrente do exercício da revisão legal das contas, ou sempre por intervenção própria e autónoma dos sociais de contas, ao abrigo da lei, seja exigível uma opinião ou parecer sobre determinados atos ou factos imobiliários que envolvem o exame das contas de empresas ou outras entidades, será emitida, com as adaptações neste caso mais necessárias, a certificação legal das contas. Portanto, referimos a esta certificação imposta por este artigo 44 do Estatuto dos Sociais de Contas, não é assim, Sr. Doutor? Tanto que, só mais tarde, Sr. Doutor,
isto é só deputado, muito deputado.
Pois é, tudo muito importante.
Pois é razão.
Permite-me só esta... É porque só mais tarde, Sra. Doutora, na carta de 24 de julho de 2008, é que se diz expressamente, nestas circunstâncias, informa-se que o Conselho de Administração do Banco de Portugal, reunido em 22 de julho de 2008, deliberou ao abrigo do disposto número 2 do artigo 116 do Regime Geral de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras que seja realizada uma auditoria especial pela Deloitte e Associados para apuramento das perdas por imparidade nos ativos do Grupo SLN com base nas contas relevantes para efeitos de supervisão em base consolidada. Portanto, esta decisão não é a mesma coisa da outra comunicação do Dr. Pedro Duarte Neves na consolidação, incluindo-se insular, etc.
Muito bem, está feita a precisão, está feita a lógica temporal e para saber se substantivamente é a mesma coisa ou não relativamente àquilo que é o conceito de auditoria.
Ambos são trabalhos de auditoria.
Claro.
Ambos são trabalhos de auditoria. Sendo que a certificação das contas consolidadas significa, implica, uma revisão e um exame das contas consolidadas que implica também a revisão das imparidades. Portanto, só que é um trabalho que também da auditoria. Mas não significa que não seja sequência da outra, não é? São, mas ambas são auditorias.
Importantíssima, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Uma informação importantíssima.
Eu agradeço em nome da Comissão.
Estamos muito bem representados, Sr. Presidente.
Quanto ao aumento de capital, portanto, obviamente que, aliás, o Banco de Portugal já em janeiro tinha determinado que a instituição estava numa situação de insuficiência de fundos próprios, tinha excesso de risco, devia regularizar a situação. Portanto, era algo que já estava identificado. As instituições de crédito, quando estão com os rácios incumpridos, devem regularizar essa situação. Aliás, creio que em março foi feito um empréstimo, portanto o BPN fez um primeiro passo para a regularização a nível do BPN. Mais tarde, face à dimensão do que ainda não se conhecia, do impacto que a consolidação do insular poderia vir a ter, face às insuficiências de fundos próprios que já haviam sido identificadas, naturalmente que o Banco de Portugal teria que determinar o reforço dos fundos próprios. Não compete ao Banco de Portugal, determinou as autorizações, os aumentos de capital não têm que ser autorizados, portanto, o interesse do Banco de Portugal e a missão do Banco de Portugal é a defesa da solvabilidade da instituição e dos depositantes, não é a proteção dos acionistas. A instituição fez o aumento de capital, não tinha que ser autorizado e portanto, não... Quanto à questão do contributo do Banco de Portugal para, tanto quanto eu conheça, não foi nenhum estudo, não foi feito no Banco de Portugal nenhum estudo sobre a nacionalização. Foi analisado o documento 23X08, foi emitida uma opinião sobre ele, mas estudo sobre a nacionalização, tanto quanto é do meu conhecimento, não foi feito. Quanto ao assumir ou não assumir falhas, é óbvio que se eu soubesse o que sei hoje, que as coisas teriam sido diferentes. Eu tinha pedido ao Dr. Oliveira Costa, dê-me o acesso, não é? Ou provavelmente tinha feito outras ações, mas sabendo o que sei hoje, é fácil dizer o que é que teria feito no passado. Não sei se é difícil, sabendo o que sei hoje, obviamente que tudo teria sido diferente, mas o problema é que os métodos não sabia o que sei hoje, nem eu, nem as pessoas da supervisão, e, portanto, dentro do que são os métodos normais de supervisão, fizemos aquilo que não era possível fazer mais para descobrir a situação de fraude, e, portanto, não significa com isto que os métodos de supervisão não estejam em aperfeiçoamento e em adaptação e em evolução contínua, e todas as situações são lições e delas podem ser retiradas para o futuro. Mas eu ainda ontem comentava que, de facto, descobrir, andamos à volta do problema dos veículos offshore. Mas nós temos testas de ferro onshore que se assumem como tal. Como é que se descobre um testa de ferro onshore? Como a supervisão não é uma polícia, não tem escutas telefónicas, não assiste a reuniões privadas, não é espionagem. Mas a organização já está desmantelada, que era testa de ferro. Agora já nós também sabemos de alguns. Agora também sabemos. Mas quando a estrutura... Antes da estrutura desmoronar, quando há todo um sistema montado para ocultar informação, acho que merece a reflexão a todos, não é? Mas é pelos métodos normais, portanto, eu acho que a primeira linha de defesa é ter administrações sérias e idóneas.
A polícia também só escuta se estiver devidamente autorizada.
Supõe-se.
Isso aí é comentário do seu deputado.
Não, estava a brincar. Mas não está a direito e seria impensável.
Exatamente. E com certeza aqui...
Eu suponho que fiz a pergunta do Sr. Presidente da...
É para... Portanto, nós tínhamos combinado que se houver algumas...
Contas de investimento, se não fiz... Ah, Sr. Doutor, desculpe-me, porque era muito importante. Em 2005, Sr. Doutor, se foram feitas ou não perguntas sobre contas de investimento, e se foram dadas respostas, tenham sido consideradas satisfatórias pela supervisão. E, Sr. Presidente, termino. Houve uma outra que não foi respondida.
É do Banco de Portugal, quando é que em concreto sobre a questão do Banco Insular?
Ah, sim, também é muito importante, Sr. Presidente. Quando é que em concreto sobre... Sim, ou suspeitou. Primeiro suspeitou e depois quando é que soube? Porque entre um momento e outro houve certamente um hiato.
quanto às contas de investimento, enquanto tal, não sei se com essa designação houve alguma pergunta em 2005. Eu sei que foram feitas algumas perguntas, e nomeadamente sobre operações de compras de unidades de participação, sobre se havia ordens dos clientes para aquelas compras, e essas ordens foram apresentadas. Não é? Se foram forjadas ou não, não sei. Relativamente à outra questão...
Feita e conhecimento efetivo do Banco Insular no universo SLN ou BPR?
A suspeita, como eu lhe disse, de poder haver algum relacionamento foi no início de 2008, quando começámos a fazer averiguações, porque através de contactos a Cabo Verde, contactos, análises de pedidos de informação a uma instituição de crédito onde havia contas, etc. O conhecimento da titularidade formal ainda foi discutível, ou ainda não sei se é discutível neste momento, a titularidade formal. Agora, a questão para nós, que é da titularidade substancial, o conhecimento que tivemos foi pela carta de creio, 2 de junho, quando a administração, creio que uma carta assinada pelo Dr. Adulva Aquil e o engenheiro Francisco Sanches, não me recordo, assumem que existe, mesmo assim, essa não é titularidade formal. Eu creio que é mais substancial que formal, porque haveria um documento de venda que não estava assinado pelo comprador, qualquer coisa. Mas o problema é que os riscos eram do BPN, porque os financiamentos, os clientes que estavam no Insular eram clientes que nem sabiam que lá estavam, não é? Portanto, eram clientes de Cayman ou do IFI. Portanto, havia garantias não contabilizadas do Insular, do banco ao Insular. Portanto, do ponto de vista substancial, o risco, independentemente da questão da titularidade da propriedade formal, era do BPN. Portanto, mas foi só nessa carta de 2 de junho.
Muito bem. O Sr. Deputado João Semedo tem aqui... desculpa, não tinha registrado, só tinha registrado o Deputado João Semedo, mas não tinha registado o nosso... Com certeza. Mas tem, se quiser, tem aqui assim algumas coisinhas, enfim. Mas é o orçamento que... É o orçamento disponível.
Eu há um ano e meio faço um jantar.
Bom, a crise tem destas consequências pelo registro para toda a gente. Bom, o Sr. Deputado Honório Novo não se importa, é que eu tinha registrado primeiro o deputado João Semedo e assim o Sr. Deputado Honório Novo. Sr. Deputado João Semedo, se quiser fazer o favor, sim.
Muito obrigado, eu julguei que era o Sr. Deputado João Honório. Só tenho duas perguntas, creio que não demorarão muito tempo. A primeira era exatamente ainda sobre esta questão do Banco Insular. Mas o que é que levou, em concreto, o Banco de Portugal a iniciar as diligências que a Sra. Doutora agora... O que é que levou? Algum facto deve ter, ou um conjunto de factos, devem ter levado a direção do Banco de Portugal a considerar, a supervisão, que era necessário fazer essa investigação. Esta era a primeira questão, que é muito concreta e gostava de colocar. A segunda tem a ver com, não querendo parafrasear nenhum especialista em futebol, nenhum treinador em futebol, mas tem a ver com a atitude. Eu também reconheço que muitas destas situações hoje se podem explicar e entender, porque, de facto, houve uma estratégia de ocultação. Eu reconheço isso, aliás, creio que qualquer um dos senhores deputados desta comissão reconhece isso. Mas há um problema, que é se sim ou não teria sido possível e em que medida superar, vencer, frustrar essa estratégia de ocultação. Esta é que é a pergunta difícil de responder. Se o Banco de Portugal responde dizendo não é, não era, não tinha sido possível, isto significa que o Banco de Portugal se resignou perante esta, como perante qualquer outra estratégia de ocultação. Ou seja, se a resposta do Banco de Portugal é esta, nós ficamos a saber que de hoje para amanhã outra situação equivalente pode ocorrer. Se o Banco de Portugal disser o contrário, achar que sim, que eventualmente aqui ou ali teria sido possível, pelo menos abrir algumas brechas nesta estratégia de ocultação, então, enfim, isso levanta um outro problema. Então, o que é que o Banco de Portugal está a refletir, a pensar, a propor, a sugerir para que alguma coisa mude no quadro em que a supervisão se desenvolve, para que situações destas, não digo que não venham a ser possíveis, mas pelo menos que venham a ser com muito mais grau de dificuldade do que esta. E, portanto, aqui a atitude é uma questão essencial. E eu não quero fazer um juízo definitivo, até porque, como disse, não ouvi todas as suas declarações, mas quando se diz que nada poderia ter acontecido de outra maneira, quando se diz, se eu soubesse o que sei hoje, as coisas teriam sido diferentes. Não, o que é preciso é, penso eu, olhando para aquilo que aconteceu, encontrar medidas e respostas que tornem difícil que isto no futuro venha a acontecer. Eu gostava de ouvir, porque seguramente tem sobre esta matéria uma opinião e tem seguramente muita, muita experiência.
Doutora, faz favor.
O que levou o Banco de Portugal concretamente foi quando houve uma denúncia, quer dizer, já havia, portanto, identificaram-se as operações logo no início de janeiro, comunicaram-se à Procuradoria, aliás, relacionando já essas transferências com o BPN. O Dr. José Alvarez, que amanhã vão ter a oportunidade de inquirir, começou a fazer algumas diligências de investigação, pedidos de extratos de contas, etc., numa instituição, pedidos de informação, entretanto, ao Banco de Cabo Verde, que também a resposta não foi suficientemente esclarecedora, e foi a partir daí, portanto, foi a partir do início do ano, e porque também tinha havido uma denúncia, que se começou a tentar investigar o que é que se passava. E viram-se transferências para pessoas com ligações ao BPN, outras situações de pessoas que estavam na administração do BPN e que tinham sido a administração do Insular, etc. Alguns pontos de conexão. E a partir daí começámos a pressionar no sentido do assunto ser esclarecido. Quanto à atitude, eu de resignação não digo que seja uma atitude resignada. Penso que seria muito difícil, com os métodos normais de supervisão e com os recursos que as autoridades de supervisão têm, que não têm meios policiais, nem de investigação, nem acho que seria muito difícil. Portanto, claro que há outras linhas de defesa que devem também funcionar. Não digo que falharam todas, mas todas, não sei se alguma estaria melhor posicionada para detectar que o Banco de Portugal. Mas a primeira é a idoneidade da administração e os sistemas de controle interno que existem nas instituições. Essa é a primeira linha de defesa. Agora, era impensável, para mim, que conheci já há muitos anos o Dr. Oliveira Costa e conhecendo o percurso todo que ele teve, com, era impensável que houvesse um esquema com esta, com todos estes contornos no BPN. Se... Agora, para o futuro, é muito difícil, com os métodos de supervisão que temos, despistar situações deste tipo, quando há uma estratégia deliberada de ocultação e toda uma organização montada ao serviço dessa estratégia.
Sr. Deputado Honório Novo, para fechar com a...
Obrigado, Sr. Presidente.
O golo de ouro.
Sra. O que acaba de dizer é verdadeiramente espantoso. Quase me permitia concluir, embora não concorde, que estamos todos condenados, aqui e lá fora, a que amanhã haja outra situação do mesmo género e que a supervisão volte a não ter instrumentos para atuar preventivamente e no tempo certo. Isto é verdadeiramente notável. Aqui alguém dizia, há algum tempo, que a supervisão não serve apenas para receber informação, para mandar uns mails e receber respostas. Serve também para verificar, para investigar. Doutora, serve para desconfiar. É verdade, é esta. Desde os casos Madoff, nos Estados Unidos, até aos casos BCP, até ao caso BPN, até ao caso BPP, de facto a supervisão tem que desconfiar. E no caso tem que pedir tudo, tem que investigar, tem que pedir os códigos de acesso, todos os códigos de acesso, aqueles que suspeitarem, aqueles que não suspeitar, mesmo que eles não estejam em Cabo Verde, estejam na Avenida António Augusto Aguiar, 132, terceiro andar. E, portanto, perante uma estratégia de ocultação, houve, de facto, uma estratégia de resignação ou de demissão, e tem que haver uma outra atitude proativa, se me permite a opinião. Mas não era para opiniões, que a doutora está aqui, é para responder a perguntas. Eu, naturalmente, terei que lhe fazer algumas perguntas que me parece que ainda subsistem. A primeira é a seguinte. Logo no início desta audição, a doutora disse qualquer coisa como isto que eu escrevi. Estava a decorrer uma operação de análise do BDP, do Banco de Portugal, no BPN, que detectou uma transferência para o insular. E daí terem comunicado em janeiro de 2008 à Procuradoria-Geral a existência da tal transferência que envolvia o Montepio. Eu pergunto-lhe, essa operação de análise, quando é que decorreu? Que nunca foi dito. Foi um mês antes, dois meses antes, três meses antes, etc. E, sobretudo, tendo sido, naturalmente, antes de janeiro de 2008, que decorreu esta operação, porque é que só, salvo erro, em 23 de junho, é que se pede ao Banco, ao BPN, informações precisas sobre aquela transferência e as situações supervenientes que envolviam o Banco Insular? Primeira questão. Segunda questão. Soutora, no inquérito do BCP, tal como neste, se houvesse um inquérito ao BPP, se calhar descobriríamos a mesma coisa, Soutora. Já começa a ser demais, sobretudo para quem já participou em dois e não quer arriscar-se a participar no terceiro. Há aqui uma clara... um ponto fraco, claro, que é a participação dos ROCs e dos auditores, nos quais a supervisão repousa tranquilamente a sua consciência. Se eles disserem alguma coisa, a gente vai ver. Se eles não disserem nada, está tudo bem. Esta é a atitude de não desconfiança que não deveria existir. Mas a verdade é que eu pergunto-lhe a sua opinião sobre se a situação de contratação por parte da instituição que é supervisionada e está a ser auditada, de ROCs e de auditoras, auditores internos e externos, externos, se deve ser a situação normal. Isto é, se não deve ser a instituição Banco de Portugal a ter uma carteira de ROCs certificados em conjunto com a CMVM, porventura, de auditoras, de empresas auditoras, e durante um período de anos, indicar esta vai para aqui, aquela vai para lá, naturalmente se com regras de concorrência, e quem paga não é o Banco de Portugal, é naturalmente a entidade supervisionada. Se este sistema, que rompia a relação de dependência contratual que neste momento existe entre as supervisionadas e quem lhes revê as contas, se não cessava e se não criávamos sistemas diferenciados de real independência e de real controle, que depois poderiam proporcionar uma informação para o Banco de Portugal diferenciada. Queria ouvir a sua opinião sobre isto. Gostava de ouvir, já que é uma técnica com conhecimentos precisos sobre isto, se é compatível com a legislação nacional ou não, o exercício de cargos de administração de instituições bancárias em simultâneo, isto é, se é possível uma mesma pessoa exercer cargos na administração de um banco, por exemplo, X, e de um banco Y em Portugal. Mesmo que esse banco Y seja um banco com sede eventual no estrangeiro. Queria saber a sua opinião do ponto de vista do condicionamento legal. Soutora, foi-lhe aqui dito por um ex-administrador do BPN que se recusou sistematicamente a assinar as contas. E que mais, foi demitido, substituído da sua função de administração sem ter sido consultado, sem ter sido demitido, foi pura e simplesmente demitido por outra pessoa que aceitou assinar as contas que ele tinha recusado assinar. Porquê é que o Banco de Portugal não ouviu este administrador para saber informado da recusa obstinada, recorrente e repetitiva em assinar as contas? Já agora, Soutora, eu não posso deixar de fazer esta pergunta porque tem a ver com a primeira pergunta que lhe fiz no primeiro bloco de informação. Quer dizer, sobre inimizades, amizades existentes entre aquele que foi, durante anos, o Presidente do Conselho de Administração do BPN e aqueles que são hoje funcionários ainda do Banco de Portugal. Existe no Banco de Portugal um arquivo de denúncias anónimas? Ou algumas denúncias anónimas são tratadas e outras não são tratadas? Algumas denúncias anónimas têm seguimento quando elas têm capacidade de, segundo fontes anónimas, terem capacidade de fazerem passar essa denúncia anónima, por exemplo, num qualquer órgão de comunicação social, já aconteceu com o BCP, ou as denúncias anónimas são, de facto, tratadas todas com a mesma seriedade e arquivadas, para eventualmente a gente as conhecer, o seu teor e a sua data. Uma outra questão, esta é a questão, é a penúltima, é a Soutora referiu-se e todos percebemos que houve aqui uma enorme fraude. Chamou-lhe megafraude, de facto foi. Megafraude que passou na frente dos olhos do Banco de Portugal sem algo ver. É verdade também. Mas há aqui uma questão que eu gostava de ouvir a sua opinião, porque eu duvido as implicações reais que poderiam ter ou podem ter tido no caso BP. É da crise internacional. A Soutora separou duas coisas. Uma coisa é a crise internacional que provoca problemas de solvabilidade em muitos bancos ao nível mundial. Não sei se é o caso do BPP. Mas isso é incontornável, é uma realidade. E depois a Soutora colocou do outro lado a questão do BPN, dizendo que era uma megafraude e que não tem nada a ver com a crise internacional. A Soutora, eu permito-me discordar. Sabe porquê? Porque eu creio, já o disse, e nunca ninguém me disse o contrário, nem me demonstrou o contrário. Se a Soutora o quiser fazer, lance-lhe esse desafio. É que se não tivesse havido crise internacional, o BPN continuaria sem qualquer problema a funcionar, ainda hoje, se calhar. E esta é a gravidade daquilo que é ou não a ação do Banco de Portugal. E, portanto, lançava-lhe esse reto. Era se comente esta minha afirmação. Finalmente, Sr. Presidente, a Soutora diz-nos aqui que, naturalmente, hoje sabem muito mais. Que aprofundaram investigações, que conhecem problemas, que reconhecem situações que não conheciam no passado. Muito bem, doutora. Então desafio-lhe também aqui, e sem quebra do famoso sigilo, a dar-nos aqui uma informação sobre como é que o esquema funcionava. Vocês já apuraram a investigação? Transmita-nos aqui, nesta comissão, perceber qual era o núcleo, como é que o núcleo central funcionava, como é que o núcleo central articulava com A, B, C, D, etc, etc, para ver se aquilo que é a sua opinião, o seu conhecimento atual, coincide com aquele que a comissão já desenvolveu, porque certamente essa confrontação de opiniões será útil para o desenvolvimento dos nossos trabalhos.
Muito bem. Doutora, faz favor.
Porque no início de 2008 é que pelo menos apontamento foi essa a questão. Porque no início de 2008 é que o Banco de Portugal fez a ligação do insular ao BPN?
Bem, foi em janeiro de 2008 que comunicaram à Procuradoria-Geral da República. Em função de uma investigação precedente que tinha descoberto uma tal e episódica e única, pelos vistos, transferência do Banco Insular para uma conta do Montepio, Salveiro, ou qualquer coisa.
Segundo, não foi só essa transferência.
Quando
que foi
é que
comunicada?
Decorreu essa
foram,
investigação?
Creio que foram comunicadas duas. Foram duas. Uma num banco e outra noutro. Porque, portanto, do que me recordo, estava a decorrer simultaneamente no terreno e porque, como penso que já terá sido aqui explicado, as unidades de supervisão estão simultaneamente, portanto, têm os mesmos técnicos, têm as responsabilidades de acompanhamento de reportes e de análise in loco. Não é só analisar a informação, é complementar esse trabalho com ações de análise nas próprias instituições, são as mesmas pessoas. No caso concreto, tinha havido uma reunião, creio que em maio de 2007, com a administração também do BPN, face a vários problemas que tinham sido identificados, o Sr. Vice-Governador Duarte Neves transmitiu que o Banco de Portugal não seria favorável ao IPO e que, entretanto, houve um conjunto de informação que ainda estava em falta, de dossiês que tinham sido solicitados na inspeção anterior, portanto, que deu origem a essa reunião e que, entretanto, foram sendo recebidos e informação nova que foi pedida. Portanto, terá sido durante o verão, princípio do outono de 2007. Também, noutra inspeção, foi identificada uma operação. Quando se recolheram os dados sobre essas operações, se verificou que ainda caíam no horizonte temporal que a Procuradoria tinha indicado na carta, fez-se a ligação à carta anterior, e retificando uma informação que tinha sido... Retificando, não, porque a data em que a anterior tinha sido expedida, de facto, o Banco de Portugal não tinha conhecimento de operações ocasionais envolvendo o insular. Depois enviou a comunicação, creio que em janeiro, de que havia operações de transferência para a Procuradoria. Entretanto, há uma denúncia, começa-se a fazer investigações.
Sra. Doutora, vamos lá ver se precisamos disto. Sra. Doutora, se eu entendi bem, a Sra. Doutora diz-me que durante o verão de 2007 foi o momento em que, muito provavelmente, segundo a sua opinião, terão sido detectadas as tais transferências episódicas, as duas.
Não sei, portanto, os dossiês das operações estavam a ser analisados nessa altura.
No verão de 2007.
não sei precisar as datas, portanto, terá sido...
Terá sido, certamente, depois do dia 11 de julho.
11 de julho
depois do dia 11 de julho, não é? Sim. Depois do dia 11 de julho, porque no dia 11 de julho o Banco de Portugal oficiou o Procurador-Geral da República a dizer que não havia. Portanto, entre do verão, admite-se que o verão só termina em setembro, em 23 de setembro, portanto, terá sido até 23 de setembro. Porquê que só em janeiro de 2008... é que esse facto é comunicado à Procuradoria-Geral?
São, estão a ser analisados conjuntos de operações, não se estava a fazer uma análise específica direcionada à operação transferência insular, não é? Portanto, era um conjunto de operações que estavam a ser analisados. Portanto, todos esses processos têm o seu tempo de análise. Entretanto, também houve uma outra inspeção em que foi identificada.
Senhor
deputado. Entre setembro e janeiro, se foi em setembro, e entretanto há uma outra inspeção onde se detecta outra operação, e porque na altura não tínhamos ainda sequer a suspeita de que houvesse esta ligação do BPN ao insular, não tínhamos. Começamos depois.
Decorre-lhe o correio eletrónico de 26 de julho.
Não decorre. Foi uma pergunta que...
Decorre-lhe.
Mas, como lhe digo, essa pergunta foi feita para despistar... Não havia nenhuma suspeita por detrás. Curiosamente, a pessoa que enviou o mail, que amanhã vão ouvir, nem se recordava tão pouco do envio desse mail. Portanto... Quando lhe falaram que esse meio tinha sido despedido, foi de facto verificar e identificou. Recordou-se, porque depois, entretanto, a outra pessoa que estava na inspeção com ele também o ajudou a lembrar. Portanto, foi feita como eles estavam em contacto permanente com a instituição, a fazer perguntas, dezenas de perguntas, e a receber dezenas de respostas. É que, no âmbito de uma inspeção, não se analisa uma operação em concreto, analisam-se dossiês e vários dossiês. E fazem-se vários cruzamentos de informação e perguntas e respostas, que sugerem outras perguntas. Portanto, fez essa pergunta para a eventualidade no BPN haver alguma operação, participação de crédito ou de valores a receber, e foi-lhe dada a resposta negativa. Entretanto, surge uma transferência, mas uma transferência e uma operação que em si, a análise foi feita na altura, também não tinha nada de extraordinário. Tal como a outra operação na outra instituição de crédito envolvendo também uma conta do insular, não tinha nada de extraordinário. Há... N operações com instituições de crédito, que, ou melhor, não tinha nada de extraordinário que permitisse relacionar com o BPN a existência em si dessa transferência, que permitissem relacionar o insular com o BPN nos termos em que o conhecemos hoje. De modo que houve essa participação, mas depois começaram a surgir elementos, nomeadamente uma denúncia, que deu origem a que há transferência, há uma denúncia que está a fazer a ligação. Então vamos, os nossos meios, tentar despistar. E foi a partir daí que o Banco de Portugal começou a desenvolver ações nesse sentido. No momento em que relacionou ou admitiu a possibilidade de algum relacionamento especial entre o BPN e o insular. Quanto à questão... dos ROCs e auditores externos. Portanto, a questão, neste momento, saiu uma legislação que criou o Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, que tem algumas, que tem novas normas sobre, nomeadamente com ao Conselho Nacional de Supervisão da Auditoria, compete fiscalizar, etc., a atuação dos auditores e dos revisores. E que prevê um princípio de rotatividade. Não pode estar mais de X anos numa mesma instituição. Tem que mudar. Quanto à questão da compatibilidade com a legislação do exercício de cargos. Portanto, há um princípio, portanto, os administradores, embora isto não seja uma área da minha competência, mas é do departamento, portanto, os administradores têm que se registar no Banco de Portugal, das instituições de crédito portuguesas, e é analisada, portanto, é-lhes pedido informação sobre outros cargos que desempenham noutras instituições. E é avaliada se existe conflitualidade ou incompatibilidade entre o exercício da função com outras que eventualmente desempenham. Normalmente, dentro do mesmo grupo, não se admite que haja incompatibilidade estar num banco e noutro banco ao lado. Portanto, quando é pedido o registro, também é dada informação sobre eventuais cargos que desempenham no estrangeiro. É visto na perspectiva do conflito de interesses e da disponibilidade para o exercício da função, se forem funções executivas. Ser executivo em 500 instituições, passo a exagero, não há disponibilidade para o exercício da função. Portanto, creio que são avaliados, quer na perspectiva da idoneidade e da competência, em função de determinados critérios, quer em relação à questão dos eventuais incompatibilidades e disponibilidade para o exercício da função. Quanto às assinaturas, diga-te, Sr. Deputado.
Caracterizando a situação, não me respondeu à pergunta. Pelo menos de uma forma objetiva. A pergunta é se eu posso ser igualmente administrador do BPN e do Banco Efisa. Pareceu-me decorrer, concluir que posso, porque é do mesmo grupo. Eu ser simultaneamente administrador do BPN e do Banco Insular, se eu posso.
Se o Insular tivesse assumido como sendo do mesmo...
Situação de 2002. Vocês desconheciam o Banco Insular.
Dois bancos aparentemente distintos na sua titularidade, não é?
A situação se foi comunicada, provavelmente levaria a averiguação porque é que é administrador do Insular. Se foi comunicado. Mas pode não ter sido. Mas isso é simultâneo, não é? O exercício simultâneo.
E simultaneamente pertencer também à administração, ou pelo menos aos órgãos sociais, de um banco, de um terceiro banco.
Depende qual o terceiro banco e que tipo de órgão social. Assim, em teoria, é difícil analisar, porque isso é objeto de uma análise casuística, não é? Quanto à assinatura das cartas, das contas, portanto, as contas eram assinadas, e eram assinadas pelos administradores que estavam em exercício de funções na altura. Não temos conhecimento de contas que não tivessem uma assinatura. Portanto, nem nunca nenhum administrador fez chegar ao Banco de Portugal alguma informação de que se tinha recusado a assinar contas, e as contas estavam assinadas. O Banco de Portugal não pode estar nas instituições a ver se há um administrador que sai e outro que entra, embora é quem está em funções no momento em que as contas são assinadas que as assina. Quanto às denúncias anónimas, portanto, o departamento tem um sistema de gestão documental no qual os documentos entrados são inseridos e, portanto, são aí registados. Portanto, a denúncia anónima depende do conteúdo da denúncia anónima. Se a denúncia anónima trouxer alguns factos que permitam, a partir dali, despistar alguma coisa, naturalmente que são tratadas. Agora, se é uma denúncia anónima que não traz, que não tem nenhum conteúdo ou que é de um conteúdo que não interessa à competência do Banco de Portugal, porque às vezes podem, e que não seja de natureza criminal, porque se for de natureza criminal, poderá eventualmente dar lugar a alguma comunicação às outras autoridades. Mas, portanto, são analisadas e em função do seu conteúdo tem o seu tratamento. Em sistema informático, devem existir.
Só está esclarecido. Acho que sim, não é? Falta? Então podia precisar... Tá?
Podia-me recordar, Sr. Gustavo.
Posso, com certeza. São duas, aliás, não de menor importância, mas, por visto, são só de grande importância para mim.
Não.
Ah, está bem.
É ausentado à hora.
Da crise internacional. Portanto, o BPN, naturalmente, o desfecho que teve, acabou por ser potenciado pela crise, porque, admite-se, houve a esperança de que pudesse haver uma solução de mercado com a administração do Dr. Cadilho, que trazia um plano de reforço de fundos próprios, de venda de ativos, de separação da área financeira e não financeira, de entrada de um parceiro estratégico. Aliás, já algumas dessas medidas tinham sido referidas pela anterior administração. Simplesmente, portanto, desde junho que o BPN estava com problemas de liquidez, ou melhor, face a um downgrade que tinha tido no rating e que tinha feito desencadear o reembolso do empréstimo. E, portanto, o Banco de Portugal, até pela conjuntura e a situação de falta de liquidez nos mercados, e conhecendo a situação do BPN naquele momento, começou a fazer o acompanhamento diário da liquidez do banco, o que sempre fez até, ainda hoje recebemos informação regular, mas fez esse controle. E houve uma altura, portanto, em que começou a situação de liquidez a ser muito constrangedora e, portanto, houve apoio público e assistência à liquidez de montantes significativos em outubro, se bem me recordo, porque depois do 15 de setembro, eu lembro-me perfeitamente, particularmente a partir do final de setembro, porque também tinha vencido, entretanto, um outro financiamento por motivo do rácio de solvabilidade em junho ter estado abaixo de 8 e, portanto, fez desencadear uma cláusula de reembolso antecipado em sem empréstimo, portanto, ficou com uma situação de liquidez de iminente ruptura. E, portanto, quando no final de outubro, e tinham ocorrido apoios de liquidez, continuavam a sair depósitos em montantes avultados, e começaram a soar rumores de que havia problemas de liquidez. Todos os dias nós víamos as saídas previstas para o dia seguinte e depois as efetuadas eram muito superiores às previstas. Portanto, começou-se a temer o pior em termos de corrida aos depósitos, com o que isso podia significar de contágio para todo o sistema, porque uma situação de corrida aos depósitos numa instituição de crédito é uma coisa muito complicada. Eu não vivi diretamente essa experiência, mas admito que, particularmente num contexto de crise como aquele em que vivemos. E, portanto, houve que tomar uma decisão muito rapidamente, porque estava em situação de iminente ruptura de liquidez. Portanto, sem a crise, talvez tivesse havido uma solução de mercado para o BPN. Com a crise, e face ao desfecho, e eu acompanhei perto esse processo da liquidez no final de... durante o mês de outubro, sobretudo, a parte final de... Não podia ter outro desfecho, porque, teoricamente, não havia no mercado quem financiasse. Teoricamente, era necessário um financiamento para todo o ativo, porque se todos os depositantes saíssem, não havia quem financiasse mais.
Está sobretudo.
Neste momento não há ainda um... São matérias que estão em averiguação, que vão... Como eu disse, não é segredo de Estado. O Banco de Portugal tem o dever de... Eu, enquanto funcionária, se quebrar esse dever, estou a cometer um crime em público. E no entendimento do Banco de Portugal, esse dever existe.
e fundamentou, acho que apresentando pareceres. Portanto, há forma de levantar esse dever de sigilo.
Já está a ser tratado.
Secretário, oxalá vá para a frente.
Um minuto. Senhores deputados, ainda não acabou, ainda não acabou. Já acabou. O Sr. Deputado Marcos Júnior tinha-me pedido a palavra e a Sra. Leonor Coutinho a seguir. Eu pedia para, na medida possível, ser o mais sintético possível. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, é um pequeno comentário para ver se a doutora me acompanha neste comentário ou se ele, onde é que ele está errado. A doutora tem dito, e muitas outras pessoas nos têm dito, é muito difícil à supervisão detectar algumas irregularidades quando a administração, de propósito, assintosamente, montou um esquema para que a supervisão não consiga detectar aquilo que eles não querem detectar. E, portanto, parece que isso é relativamente evidente, sendo certo que muitas das coisas que sabem hoje resultou do facto das novas administrações, digamos, terem elas próprias tomado a iniciativa de abrir, digamos, e saber o que é que se passava com o grupo e, portanto, possibilitar o encontro destas situações que são conhecidas. No entanto, a Sra. referiu que aqueles dois casos, aquelas duas transferências que foram, digamos, detectadas primeiro uma e depois outra, no verão de 2007, a questão que eu colocava era a seguinte. A detecção destes factos, que indiciavam irregularidades e indiciavam uma ligação à espúria entre o BPN e o Banco Insular, elas verificaram-se independentemente da administração facilitar ou não facilitar a vida à supervisão. Este raciocínio é correto. Sendo certo que o desenvolvimento depois da supervisão relativamente a estas matérias já estão verificados numa altura em que havia uma nova administração e havia uma abertura, portanto, para as averiguações continuarem. Este bom raciocínio é correto ou falha aqui alguma coisa? É porque, se este bom raciocínio for correto, significa que, independentemente de eu considerar pessoalmente as dificuldades de supervisão num quadro em que a administração faz todos os possíveis para que, digamos, a supervisão não tenha acesso, não tenha todo o conhecimento, interrogo-me porque é que aquelas duas transferências foram detectadas no verão de 2007 e que deram origem, portanto, a essas investigações, dessa ligação entre o Banco de História e o BPN, situações dessas não ocorreram mais cedo, por hipótese.
Essas transferências em si não tinham nada de anormal. Portanto, não tinham nada de anormal porque há transferências para contas de bancos, de uns bancos para outros, aos milhares por dia, não é? Portanto, as transferências em si não têm nada de anormal. Nós identificámos essas transferências porque a Procuradoria nos perguntou se havia operações ocasionais em Portugal desde 2004, feitas pelo Banco Insular. E como, entretanto, estávamos com dossiês em mãos e referenciámos essas transferências, comunicámo-la em janeiro. Mas comunicámo-la, na altura ainda, sem ter qualquer razão forte para considerar que havia uma ligação do... Entretanto, a partir dessa data, é que começámos a fazer diligências de investigação, pedimos a uma das instituições movimentos das contas, porque também houve uma denúncia. Porque aquelas transferências em si, de per si, não tinham nada de anormal.
É uma explicação, e os senhores deputados, não peço, é que eu já estou arrependido de ter mandado ligar o ar-condicionado, que eu já percebi porque é que a doutora Maria de Belém não liga, porque ganha-se esta alma e vamos por aqui para a noite dentro. Faz favor, a deputada Lino Coutinho tem...
É muito rápido. Assinalou aqui algo que para nós é, quanto a mim, fundamental. E corresponde a uma pergunta que eu já fiz várias vezes a várias pessoas, mas que não me deram a resposta exata, mas talvez me possa dar a resposta exata. É que, no fundo, o downgrading do rating que deverá ter ocorrido entre setembro e outubro foi fundamental para a degradação objetiva da situação de solvabilidade do banco. E o que eu lhe queria perguntar é o seguinte: qual era o rating antes e qual era o rating depois, em que data exata é que isso ocorreu e se em 2007 houve algum downgrading do rating?
Obrigado, Sra. Deputada. Pedia os Srs. Deputados. Sr. Deputado está a responder a uma pergunta.
Em 2007 não tenho informação, não me recordo. Mas há dados de 2008. Houve um downgrading em junho e outro, creio que já no final de outubro. Penso que isso... Mas não sei as datas precisas. Um foi por uma agência e outro foi por outra.
Eu pedia-lhe que, quando tivesse esses dados, nos desse. Porque, obviamente, que eles ocorrem numa mudança de administração e para nós é extremamente importante, na medida em que eles, objetivamente, têm uma consequência muito grande na solvabilidade do banco, como aqui confirmou.
Têm, em termos da liquidez...
Claro. Quer dizer,
para já dão uma imagem ao mercado, não é? Portanto, e as contrapartes, naturalmente, que, particularmente num contexto de crise e de dificuldades de liquidez no sistema, naturalmente,
eu percebo bem o que é que significa, por isso é que já perguntei antes.
Para além de acionar cláusulas contratuais.
Como não sabe de cor, o que eu lhe pedi era que me dissesse as datas e o rating, antes e depois.
Poderei conhecer posteriormente.
Não tem, mas forneci à comissão.
Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Semedo, para...
É muito rápido, muito obrigado.
Muito rápido.
Doutora, é só para precisar o seguinte. É só para precisar o seguinte.
Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Sim. Quando nós tivemos conhecimento da troca de correspondência entre o CIAP e o Banco de Portugal, portanto, como todos os outros senhores deputados, aqui diz que, portanto, o primeiro pedido é de 2004. E nós, depois quando vem em 2007 uma resposta, verificámos aqui, não sei o quê, Caixa Económica de Montepio Geral. E pedimos à Comissão que pedisse ao Montepio Geral os extratos do banco, das contas do Banco Insular no Montepio Geral. As contas do Banco Insular no Montepio Geral existem desde 1992. Mas são, como pode calcular, nós só pedimos movimento a partir, se não estou em erro, de 1 milhão de euros, creio eu, e são páginas e páginas e páginas e páginas de movimentos. Pois há uma segunda conta. Tem uma outra característica, que é mais recente, uma conta mais recente, são exclusivamente movimentos do Banco Insular para a Sociedade de Lusa de Negócios, da Sociedade de Lusa de Negócios para o Banco Insular. Não tem mais nenhum movimento, mas são milhões e milhões. Como é que se explica que o Banco de Portugal não soubesse que existia uma coisa chamada Banco Insular? Quer dizer, é que isto é tão difícil de... Provavelmente, por várias razões, é que elas têm estado aqui a explicar isto. Enfim, já deve estar até cantado a ouvir falar nisto, mas é que são páginas e páginas. Quer dizer, o Montepio Geral é um banco que toda a gente conhece. Não seria difícil saber que havia um outro banco que era cliente do Banco Insular, do Montepio Geral. Quer dizer, isso é difícil para um cidadão perceber toda essa tranquilidade. Nós só tomámos conhecimento que houve umas denúncias e umas cartas e tal. Não era possível saber, não sabiam que o Montepio Geral tinha um cliente, um tão grande cliente, é que são grandes contas, um tão grande cliente chamado Banco Insular.
Muito bem, e assim terminamos com as nossas perguntas e com a última resposta, Sra. Doutora.
O Banco de Portugal sabia de que existia um Banco Insular, não sabia de que tinha ligações ao BPN nem à SLN, isso não sabia, não é? E portanto, não haver contas, quantas contas bancárias de bancos há noutros bancos, não é? Não analisamos as contas bancárias de bancos noutros bancos. Em todos os bancos, não...
É mesmo o nome, Sr. Presidente. É porque esta precisão do Sr. Deputado João Semedo é muito importante. Neste sentido, a Sra. só não pode esquecer que, em 2007, a Procuradoria-Geral da República pergunta sobre movimentos transferências, o que fosse, do Banco Insular em território nacional. A Comissão, com esta facilidade, obteve toda esta descrição de milhões de euros de movimentos. E a resposta do Banco de Portugal ao DCAP é, numa primeira fase, não existem. Ó, Sr. consta-me que o Montepio Geral seria colaborante com o Banco de Portugal. Seria, por isso, fácil obter junto do Montepio Geral esta relação e entregá-la à Procuradoria-Geral da República, suponho que nunca foi dada.
Registra-se essa coligação final entre o Bloco de Esquerda e o CDS-PP.
Por causa da hora tardia.
E, portanto, a Sra. não terá mais nada a acrescentar relativamente àquilo que já disse.
Não,
e, portanto, eu resta-me agradecer toda a atenção também e a disponibilidade para esta inscrição. E está encerrada a sessão.